quadrado de Hunter x Hunter, volumes 1 a 4. Sejam bem-vindos à nova temporada do Reenquadrado do Blog ao Quadrado. Eu sou o Estranho, estou aqui com...
Gustavo Bocha.
O Judeu Ateu.
O Luke.
E o Isso.
E estamos reunidos para falar de Hunter x Hunter. Olha só, quem chegou diria que algum dia isso ia acontecer.
Quem diria? Eu nunca diria. Nos últimos 5 anos da gente gravando ao quadrado, você me falasse, ô Judeu, um dia você vai fazer um programa de 8 episódios comentando Hunter x Hunter, eu nem fudendo, cara. Vai se fuder.
Mas felizmente a luz chegou.
Felizmente a luz chegou.
Mas ele foi iluminado e é só isso que importa.
Ele leu.
Vamos ver.
São duas coisas diferentes.
Vamos com calma.
Pra quem não conhece, de repente chegou aqui pela primeira vez, o Reenquadrado é um programa em que a gente tem o objetivo de ler uma obra que normalmente é mais comprida, que as pessoas acabam, sei lá, deixando pra lá, porque, pô, é muito comprido, nunca mais vou ler isso aí. Que é mais ou menos o que eu fiz com Hunter x Hunter do tempo até agora.
Uhum.
E aí o objetivo é a gente ir lendo aos poucos, então todo mês a gente vai ler 4 em 4 volumes. É, Hunter x Hunter especialmente vai ter uma mid-season, porque a gente vai... Porque são muitos volumes até a gente chegar na parte que todo mundo diz que a gente tem que chegar, né? Que é o tal do Chimera Ant. Então,
é, ela basta.
É o Alabasta de Hunter x Hunter.
Chimera Hands é o auge, mas eu diria que vocês têm que chegar no volume 6, 7, que vocês já estão pegando o bonzão, assim.
Ok, vamos chegar lá. Então a discussão, em teoria, é dos 4 primeiros volumes aqui nesse programa, apenas. A gente tenta sempre ao máximo evitar falar muito da frente do mangá, a gente quer julgar ele pelo que ele é ao longo da sua publicação.
Uhum.
Beleza? Vamos lá, então. A gente vai começar falando de Hunter x Hunter, que é o mangá do Yoshihiro Togashi, popularmente conhecido no Brasil por Yu Yu Hakusho, né? Foi um sucesso lá da Manchete, da década de 90. E eu acho que Hunter x Hunter, inclusive, chegou a passar, né, na Rede TV mesmo, que é a sucessora espiritual da Manchete. Acho que passou no Cartoon Network. Chegou a passar no Brasil Hunter x Hunter, né? O primeiro anime.
Eu vi o primeiro na Animax. Eu não sei onde mais passou.
Eu sei que passou em algum canal aberto que eu assisti. Eu assisti alguns episódios.
Com certeza que passou na Locomax.
Na Locomax, isso.
com certeza
passou. Eu quero saber das pessoas aqui participando, qual é o conhecimento de vocês de Hunter x Hunter. Então vamos começar na ordem de apresentação. Bocha, o quanto você já conhece de Hunter x Hunter, quanto tempo? Fala um pouquinho da sua história com Hunter x Hunter, bem resumidamente.
Lá, quando eu tava no ensino médio, eu tinha uma colega de sala que colecionava e ela me emprestou os primeiros volumes até eu chegar em Yorkshin.
Isso aí faz quantos anos, mais ou menos?
Foi em 2009.
Bastante tempo.
8 anos atrás.
Aí, fiquei muito tempo sem ler. Aí eu acho que por causa do ISO eu devo ter voltado a ler.
Olha aí. Judeu, você.
Provavelmente desde que eu manjo um pouquinho mais de mangás. Então, sei lá, desde que eu tive o meu extinto blog Mangás Undergrounds, sempre tinha alguém me falando, leia Hunter x Hunter. Mas sempre tinha outras prioridades no caminho, principalmente na época, sei lá, tava tentando os grandes shonens da época, então acho que eu não tinha nem terminado de ler One Piece, ou sei lá, o Bleach, ou alguma coisa assim na época. E aí, quando chegou a vez de ler Hunter x Hunter, tipo, eu já tava manjando um pouquinho demais de mangás, então tipo, eu não vou tocar nesse shonen agora, né? Então sempre foi uma marca negra na minha história, porque sempre tinha alguém me falando, cara, você tem que ler Hunter x Hunter. Só que atualmente eu vejo, tipo, o jeito com que o artista desenha os capítulos atuais, e eu criei um rancor. Tipo, eu olho pra aquilo e penso, como é que as pessoas podem gostar disso, mano? O ator, tipo, não tem respeito nenhum pelos leitores, ele manda qualquer merda. Então acho que eu queria meio que esse ódio com uma pequena base de conhecimento em Hunter x Hunter. Então eu meio que me recusava a ler, a fazer parte desse grupo. Mas o público pediu Hunter x Hunter aqui no Reenquadrado, então eu tô lendo, vamos ver o que eu achei, né?
Muito bom, muito bom. É. Luke, você?
Quando eu tava começando, tipo, a ler mangás, passando da primeira leva, que era, sei lá, One Piece, no meu caso foi One Piece Death Note, mas, tipo, quando eu comecei a ler mais coisas e comecei a ler, tipo, direto mangás, eu li uns 10, 12 volumes de Hunter x Hunter, alguma coisa assim. É, terminei um arco grande lá e eu parei, acho que porque o próximo tava meio chatinho, o começo, alguma coisa assim. E eu sempre quis voltar a ler por meio de, sei lá, 7 anos, mas, tipo, sabe quando você quer voltar a ler, mas você sabe que você leu o começo e, tipo, você esqueceu bastante pra não dar pra voltar a ler de onde você parou, mas se lembra o suficiente pra ser um saco reler tudo?
Uhum.
Então ficou nesse limbo por muito tempo. Até que esse ano, comecinho desse ano, eu decidi, depois de muita insistência de várias pessoas, eu achando, eu querendo um Battle Shonen novo pra ser fã, uma dessas pessoas era o Wiz, inclusive, eu resolvi chegar nos atuais. Eu não tô nos atuais exatamente agora, mas eu, tipo, cheguei nos atuais. É que voltou a sair os capítulos.
Legal.
Isso é o maior evangelizador de Hunter x Hunter.
Convencia a ver muitas coisas e ler muitas coisas. Ele parou de aparecer no chat e aí não tá mais tanto assim.
Bons tempos. Eu também não tô vendo muita coisa nova, não.
Sua história com Hunter x Hunter, bem resumidamente. Você que é um grande evangelizador aí do título.
A minha vai ser a mais estranha, porque funciona assim. Eu, com 14 anos, eu morei por um período de tempo no Chile. E no Chile... A TV aberta.
Já gostei dessa história.
E no Chile, isso foi uma coisa mais surpreendente na TV de lá. A TV aberta passava muito anime. Se aqui a manchete passava Cavaleiros do Zodíaco e o Hokusho Samurai X, lá passava esses três: Dr. Slump, Slandunk, Rama Meio e Hunter x Hunter.
Entendi.
E, entre outros, entre Doraemon e outros. Tipo, muita coisa clássica de otaku era manhãzinha da TV aberta lá. E aí, disso tudo, eu me apaixonei por Hunter x Hunter na hora. Eu pensei, meu Deus, isso é bom. Quando eu morei lá, eu tava passando essencialmente até o comecinho de Orkshin e voltava. Era uma surpresa meio bosta, mas enfim.
Esse costume existe de todo mundo, pelo jeito, então. Essa merda de comprar só alguns episódios, aí acaba e vamos voltar de novo, desde o começo.
Comprar até o comecinho de Orkshin, aí voltava e eu não sabia como terminava em Orkshin. Mas enfim. Aí começou a sair no Brasil, eu obviamente comecei a comprar porque eu queria saber o que acontecia depois de Orkshin. É como animes funcionam.
Então já vou puxar o meu aqui. Orkshin é a parte dos caras da aranha lá?
Isso mesmo.
Porque o meu conhecimento de Hunter x Hunter, ele foi alguns episódios aleatórios de que eu vi na... Acho que foi, eu tenho quase certeza que foi na Rede TV. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi. Eu vi alguns episódios aleatórios, aí eu tipo, eu via falando, isso aí é Yu Yu Hakusho renovado, né? Porque, tipo, eu via os mesmos estereótipos nos personagens. Depois que eu fui conhecer melhor o mundo de mangás, eu soube da existência. E, tipo, eu nunca vi o começo direito. Eu vi alguns episódios lá do Exame Hunter. E aí eu vi alguns episódios de Orkshin, tipo, meio largados, assim. Então, tipo, eu tenho alguns flashes de algumas coisas que eu sei que vai acontecer. Sabe? Tipo, alguns poderes que vão vir. Eu sei algumas coisas, mas, tipo, é bem genérico. O mangá eu comecei a ler. Eu comprei os dois primeiros volumes. Eu achei aqui em casa. Eu comecei a ler e, tipo, nunca me pegou. Tipo, eu não achava ruim, mas nunca fiz, vou parar pra ler agora. E aí, em algum momento, eu decidi, quer saber? Já que eu não vou ler isso, eu vou vender, que deve dar um dinheiro. Acabei nunca vendendo e tá aqui em casa até agora e eu resolvi desenterrar ele.
Você não ganhou nem o mangá, nem o dinheiro por muito tempo.
É, mais ou menos. Mas agora, tô começando a ler, vamos ver se vai valer a pena. Eu acho que já podemos começar, né? Podemos ir do começo do primeiro volume de Hunter x Hunter. A gente não vai perder muito tempo falando sinopse, resumo do que acontece. A gente só, tipo, acontece isso, vamos comentar sobre. E eu quero comentar sobre o começo de Hunter x Hunter, principalmente esse primeiro capítulo. O que vocês acham desse primeiro capítulo de Hunter x Hunter? Tipo, se vocês lessem hoje, se tivesse de boa na sua casa, alguém falasse, ô, essa série nova da Jump aqui, leia esse primeiro capítulo. E fosse Hunter x Hunter, do jeito que é. O que vocês achariam? Vocês conseguem fazer esse raciocínio?
Eu pensei exatamente nisso. E, tipo, eu continuei lendo porque eu tinha obrigação de ler e também porque todo mundo fala bem desse mangá. Mas se esse primeiro capítulo, a minha opinião, saísse hoje em dia na Jump, eu no ato ia dar cheiro de cancelamento pra ele. No ato. Esse primeiro capítulo, ele não vende tão bem a história pra mim, não. Talvez.
Na verdade, ele malema vende o conceito. Eu acho isso até um pouco problemático. Porque, tipo, o que são Hunters? O que tá acontecendo?
Não explica.
Quais são as habilidades... Tipo, eu tô supondo que vai ser meio que um Battle Shonen. Quais são as habilidades desse mangá? Sabe, tipo, qual que é o tchan desse mundo? O cara é caçador, mas e aí? E aí? Não tem nada aqui.
Eu acho que o começo do mangá é uma coisa que tem que colocar o recorte do tempo. Hoje, notavelmente, clichê, em 98, talvez não fosse.
É.
Tem essa profissão mágica, é meu pai que faz ela, eu quero caçar ela, eu encontrei esse guia que vai desaparecer agora, mas que ele me inspirou numa grande jornada, e é isso. Metallica fez exatamente a mesma coisa, e eu pensei, essa é a coisa mais clichê e nojenta que eu li na minha vida. E eles essencialmente fizeram o primeiro capítulo de Hunter x Hunter, no primeiro capítulo deles.
É, então. Sim. E aí eu fiquei pensando, porque, tipo, não tá claro nada, sabe? Tipo, eu quero ser um caçador, mas o que é um caçador, sabe? Tipo, o que ele faz? qual é a habilidade especial.
Volumes, tipo, eu ainda não sei muito bem.
Não tem um poder, sabe, tipo, de Hunter, sabe? Tipo, ele apresentou, existe esse conceito, sabe? Tipo, existem ninjas. Só que, tipo, Naruto faz ninjutsu no primeiro capítulo. No Piratas, porra, o Luffy tem poder da... Bom, se bem que não usa o poder dele direito, né? Ele só estica. Né? Não chega a dar golpe. Chega a dar um golpe bem no finalzinho. Mas, tipo, começa a apresentar algum conceito de luta que, tipo, não tem nada. Nada, sabe? Tipo, não tem um clímax, não tem uma página, não tem um dom. Sabe, tipo, não tem o dom desse
capítulo. One Piece, mesmo se não tivesse o poder, tipo, ele explora o que é ser um pirata no primeiro capítulo, né?
É, então.
Aqui não tem... É meio esquisito mesmo. O primeiro capítulo especificamente, bem esquisito mesmo. Eu tenho dúvida, foi o Hunter x Hunter que meio que, entre aspas, inovou com esse negócio de quatro painéis horizontais na primeira página do mangá?
Foi um dos primeiros.
Acho que dá pra dizer que foi, né? Tipo, One Piece veio antes, mas o de One Piece é bem mais narrativo do que esse que só fala o que é como é o mundo.
É.
Aliás, eu acho que eu concordo com o que vocês falam desse primeiro capítulo, ele é bem clichêzinho e de fato não explica muita coisa, mas é porque Hunter é um conceito muito mais abstrato e amplo do que, sei lá, ninjas ou piratas. Mas uma coisa que eu queria comentar desse primeiro capítulo, que eu não sei se foi loucura minha, é como ele lembra o primeiro capítulo de Toriko, na verdade.
Uhum.
Até, tipo, aparece o protagonista pescando um monstro gigante pra mostrar como ele é forte.
Sei,
sei. Toriko.
Nunca tinha pensado em Toriko. Eu penso muito, o primeiro capítulo me chamava muita atenção no lance do pai dele, porque o cara comparava muito com o Usopp. Esse lance de moleque numa ilhazinha, mas ele quer encontrar o pai, que é o fodão dos fodões.
E aí vem alguém e fala, seu pai é o fodão mesmo, né?
Pai é mesmo fodão, exatamente.
É.
Alguém fala, ah, mas ele abandonou a família, ah, mas não quero encontrá-lo. Sempre me lembrou muito One Piece, mas não o começo de One Piece, o Usopp.
Uhum.
O tipo de jornada que o Usopp faz.
O que vocês acharam do protagonista, o Gon, tipo, de cara? Eu não consegui achar nada. Sabe, tipo, sei lá.
Falando do primeiro capítulo especificamente, nada. Eu acho que ele melhora pra mim durante esses quatro volumes. Eu sou aqui o mais virgem de Hunter x Hunter, eu não sei nada mesmo. Mesmo no final de quatro volumes, talvez ele seja o personagem menos interessante de todos até agora. Dos principais, pra mim.
Eu só acho ele meio genérico de design, assim, sabe? Tipo, é um menino com calça pula brejo e uma vara de pescar. E cabelo espetadinho.
O design dele é meio simples até demais, eu acho.
Sim.
Eu não sei, é difícil pra mim dizer sobre o que é o Gon só com base no primeiro capítulo, porque eu sei muito sobre ele. Até as coisas que são só do primeiro capítulo meio que ganham um pouco mais de relevância pra frente.
Entendi.
Eu não sei se o que eu analisaria, tipo, é uma coisa que já tá clara ou que eu só sei porque tá mais pra frente, então...
Justo. Mas bom, vamos avançando então. Eu acho interessante porque o Yu Yu Hakusho, que foi a obra anterior do Togashi, ele não fez só isso, mas ele ficou muito popular. Na verdade, ele ficou muito conhecido por popularizar o conceito de torneio. Tanto que o nosso programa de Torneio das Trevas chama Torneio das Trevas porque o Torneio das Trevas é o do Yu Yu Hakusho, sabe?
Sim.
Sim.
E aí, tipo, eu achei engraçado como em Hunter x Hunter, tipo, ele foi full torneio de cara, sabe? Tipo, vamos começar o Torneio das Trevas, tipo, no segundo capítulo? Porque é basicamente o conceito do Torneio das Trevas do Yu Hakusho, que é, tipo, o pessoal entra no barco, o barco tem que chegar na ilha pra você participar do teste e tal. Tipo, full torneio, logo de cara. Eu achei interessante
isso. Lembra um pouco o Shaman King, ó. Desculpa, o Shaman King. Tem viagem. Então,
o Shaman King, ele até demora pra ir pro torneio Shaman King, né? O Hunter x Hunter, ele vai na cara, assim, ó. Tipo, começou Hunter x Hunter.
Acho que já dá pra perceber isso nos quatro volumes que a gente leu, mas o Togashi, ele tem uma certa paixão por, tipo, jogos e regras e desafios, essas coisas.
Nossa, como?
O torneio do Shaman Hunter não é só um torneio. São vários mini desafiozinhos, cada um com as regras específicas e elaboradas que ele trabalha em, tipo, pra cada personagem e tudo mais. É uma característica do mangá que, tipo, tudo tem uma regra específica e tudo tem uma explicaçãozinha que ele vai elaborar conforme os capítulos passam.
Assim, inclusive, quem não gosta do mangá sempre menciona isso, que é um mangá que mudou minimamente de ambiente, quer dizer que agora temos novas regras, novas lógicas, novos... Quem não gosta do mangá sempre toca um ponto em como o Togashi realmente gosta de diferenciar e não ser só uma coisa meio o mesmo torneio sempre. Mas sempre é um torneio, sempre um jogo, sempre.
Sempre alguma regrinha específica, né?
Mas eu achei bem interessante esse treino que você comentou, como ele vai rápido. Porque isso pra mim foi com certeza uma surpresa. Porque, tipo, duas coisas que todo mundo fala de Hunter x Hunter é justamente Exame Hunter e Chimera Lens. Eu sempre escutava dessas duas coisas. E sei lá, Exame Hunter, não sei porquê, eu sempre escutei direto com Exame Chunin em Naruto. E Exame Chunin em Naruto, tipo, demora um pouquinho pra acontecer. Tipo, ele meio que estabelece personagens, introduz mais alguns, e sei lá, acho que só lá pro volume 6 ou alguma coisa assim que ele começa esse Exame Chunin. Aqui, segundo capítulo, tá full exame. Tipo, eu achei que, sei lá, ele ia pelo menos estabelecer a equipe dos personagens que eu sempre via junto nas imagens. Aí, tipo, no segundo capítulo, eita porra, já tá no segundo capítulo já tá, esse aqui é o exame mesmo, eita porra, caralho.
É verdade.
Não perdeu tempo, eu achei isso fantástico, sabe, se é isso que o cara manja, é criar regras e subverter elas, vai direto pra isso mesmo. Eu achei muito bom, eu gostei disso.
E esses personagens que a gente então é apresentado de cara e que a gente sabe que vai acompanhar o protagonista pelo menos nesses 4 primeiros volumes, vai acompanhar ele diretamente, que é o Leório e o Kurapika, que em português colocaram Kurapika porque brasileiro não sabe lidar.
Eu não ia saber. Quem tem maturidade pra ler Kurapika aqui? Eu não tenho.
Então, ninguém tem. O que vocês acharam desses personagens especificamente?
No começo eles são bem chatinha. Nossa senhora.
Eu gosto do Leório porque, tipo, ele parece mó diferente de um personagem... de um mangá de Battle Shonen?
No começo, o capitão do navio parece mais interessante do que os dois, pra falar a verdade.
Parece ter mais profundidade, né?
É, exato. Eu acho o capitão do navio legal até hoje. Desculpa, eu lembro daquele capitão. Aquele era um bom personagem, mas...
Sim. Pô, fiquei mó triste agora. Achei que ele ia voltar em algum momento.
Eu gosto muito do Leório, porque nos próprios 4 volumes, mesmo já dá pra ver... Ele é completamente o cara normal.
Sim.
É. O Gon tem a super força, o Kurapika não tem uma tribo, não sei o que. O Leório, então, é uma profissão que dá dinheiro, eu quero esse dinheiro, eu tenho uma faquinha.
Nossa, vamos lá. Assim, já vou até me adiantar um pouco, mas tipo, em termos de habilidades e poderes, esses 4 primeiros volumes foram um cocô pra apresentar. Tipo, apresentou porra nenhuma, né? Nenhum personagem tem nada. Sim. Mas o Leório, ele não tem nada ao quadrado, sabe? Tipo, ele saca a faca 40 vezes e ele não usou uma vez.
Não usou uma vez.
Tem o mínimo do mínimo e o Leório não tem nada.
Cara, ele toda vez ele, minha faca aqui. Tipo, não usa nunca essa faca.
Você viu uma cena cool, né? Tipo, ele abrindo esse canivete, sei lá, alguma coisa. E tipo,
é muito legal. Não,
é um canivete.
Uma coisa que eu queria a opinião de vocês, talvez, eu achei meio esquisito, achei que, tipo, serviu um pouquinho ao roteiro demais e ficou um pouquinho artificial. Tipo, esse grupo de 3 personagens ter se juntado um pouquinho rápido demais. Em 4 capítulos eles viram super amigos, tipo, não tem desconfiança, não tem, tipo, eles estão num jogo de vida ou morte aí, tipo, ninguém suspeita de nada.
Você serve pra falar como grande fanboy... Acho que a introdução dos 3 é uma das coisas mais artificiais que eu li no mangá já.
Nossa!
Esse barco tem 30 pessoas. Tem 3 que não estão por jogo. Me pergunto quais vão ser os que vão sair do barco.
isso é muito plot de mestre de RPG com preguiça, sabe? Tipo, vou começar uma nova campanha de RPG aqui. Ah, vocês estão 3 no bar, sabe? Tipo, é mais ou menos isso que aconteceu. Estão os 3 no mesmo barco e aí vocês interagem. Mas, tipo, foi mais ou menos assim, sabe?
Sejam amigos. O Leório e o Kurapika é whatever, porque, tipo, eles estão dormindo e lendo, mas eu acho legal essa parte do barco pra mostrar, tipo, como o Gon é forte e, tipo, a interação dele com o capitão, sabe? Dá pra você entender porque o cara gostou do Gon. Os outros, tipo, meio tanto faz, mas a personagem do Gon já é um pouco mostrada pra esse cara, que essa dedicação dele e tudo mais. Ele tava, tipo, de boa tentando ajudar os caras que estavam enjoados.
E o capitão é mó gente boa, chama ele várias vezes ali, dá
ajuda. Ensina a navegar, porra.
Realmente tem mais coisa pra comentar do capitão do que, né?
Desses caras de cara, né? O Kurapika, o Kurapika, ele é o cara... Eu fui feito pra ser cool. né? Tipo, eu fui feito pra você olhar e falar, caralho, esse cara é muito cool, sabe? Tipo, foi pra isso que ele foi feito. Tipo, ele é o... ele é mais ou menos uma mistura do Hiei com o Kurama, é o que eu sempre pensei. Ele é mais pro Kurama, mas ele é uma mistura do Hiei com o Kurama, porque ele, tipo, é meio... tem um segredo misterioso ali. Mas ele, tipo, eu também sou legal com as pessoas que estão próximas de mim. Então, tipo, é muito... tipo, eu já vi esse personagem. Eu já vi esse cara
em outros momentos.
Eu fiquei um pouquinho triste toda vez que ele tentava fazer o Kurapika ficar cool, porque eu não acho que ele tem um design cool. Então, tipo, toda cena que ele bancava de cool, eu achava meio... não é cool, não.
É,
não
porque
é cool,
ele tem um lacinho no pescoço. Aí não dá pra você esquecer.
Não, e essa roupa, esse poncho gigante que ele usa, é muito esquisito.
Não, e faltou alguma coisa, pra mim, pelo menos... tipo, é o que eu sempre espero em Battle Shonen, que a coolness venha de poses ou venha de acessórios, de armas, de golpes, etc, etc. E, tipo, até agora nada no Kurapika, sabe? Tipo, ele tem essas duas espadinhas e eles falam assim, será que ele vai fazer alguma coisa? Também não. Não usa pra porra nenhuma essas duas espadas. Usa um pouco mais do que o Leório.
Parece espadas. Me parece mais como dois porretes num...
Verdade, né? Eu não tenho nem como garantir que é espada mesmo, porque ele nunca cortou nada com isso
aqui. Nunca achei que eram espadas. Sempre achei que eram uns porretes.
Pode ser que seja.
São dois daqueles bagulhinhos de papel que você bate, né? Nos caras lá, nos comédios japoneses.
Eu achei que era espada e foi a maior decepção pra mim. Esses quatro volumes ele não usar uma vez, porque a primeira vez que eu vi essas duas espadas, é tipo um nunchaku misturado com espadas, eu achei na minha cabeça. Aí eu pensei, tipo, primeiro eu achei que não tá na capacidade do Togashi de fazer uma cena de ação da hora com essas duas espadas, sabe? Mas eu pensei, tomara que ele tente, porque eu achei da hora. E aí, nunca teve. Foi decepção pra mim.
Ele não vai usar espadas, fica essa revelação aí.
Já não usou até aqui, até o momento.
Então, é que o mangá, ele quer estabelecer que hunters são cool. Ninguém é hunter ainda, nos quatro primeiros volumes.
Ok, eles vão ser, entendi. É uma boa desculpa. Entendi. É uma boa desculpa.
Mas é porque os hunters que aparecem são cool, fala sério.
Não são.
Hunters são cool.
É alguns.
O Hisoka é cool.
Vamos chegar lá.
Eu gosto muito, enquanto a gente tá no começo, que tem provas de seleção antes da prova de seleção. No Inception de prova de seleção.
Nossa, e não para, né? Tipo, tudo é prova de seleção.
Eu gosto, de verdade.
O barco que saiu da ilha aleatória no meio do mar, que mora 30 pessoas, é um teste, sabe? Tipo.
É que esse barco tava buscando todo mundo. Tipo,
então, ainda que... assim. Tipo, é o ônibus. É o ônibus do lugar e tá fazendo tese do ônibus.
Eu gostei que ele usou. Ele implantou essa ideia inicialmente e meio que serviu pro resto. Serviu pro resto do torneio quando eles estão naquele. Como é que é o nome? Naquele negócio que voa? Caraca.
Dirigível.
Quando eles estão lá no dirigível, o cara planta a ideia. Isso aqui pode ser mais um teste de leção, hein? Fique esperto. Então. E até, sei lá, quando eles estão indo no barco até a ilha, fica todo mundo meio que se encarando, meio, eita porra, caralho.
Eu acho que é interessante pro mundo de Hunter x Hunter, essa meio que onipresença dessa organização, porque eles vendem ser um Hunter como essa parada super incrível e que eles podem tudo, e o que a gente vê é que de fato eles têm uma influência gigantesca naquele mundo, eles conseguem controlar essa parada toda.
Não só influência, privilégios que qualquer pessoa pode fazer, independente do sonho que tenha, pode realizar o próprio sonho sendo um Hunter.
Da forma mais.
Importa o que você quer da vida. Se você virar Hunter, você obviamente vai ter recursos pra realizar ele. O que permite não só que personagens muito variáveis queiram ser Hunters.
Sim.
Os objetivos do Leório e do Kurapika, que são os que contam o próprio objetivo desde o começo, não tem nada a ver um com o outro.
Sem dúvida. Eu achei até um pouquinho. Sei lá, eu não sei. Quando apareceu os Hunters gourmet, eu falei, o cara já jogou tipo, a ideia no lixo, sabe? Tipo, qualquer coisa é Hunter já. Pô, eu achei.
Você tá zoando, mas alguém se inspirou e fez o mangá inteiro baseado nesses dois carinhas. Você sabe disso.
É verdade.
Estreou o Toriko, eu li dois capítulos e pensei, ok, fizeram o mangá do Hunter x Gourmet. Galera, Hunter x Gourmet ganharam Spinoff.
É exatamente isso. Só do pouco que ele comenta ali. Ah, os Hunter Gourmet tem que ter super força pra caçar os animais. É exatamente tudo isso. Puta que pariu. É que sei lá, só com o meu raciocínio, tipo, é que nem. Naruto demora para os ninjas deixarem de serem ninjas. One Piece, tem gente que diz, até hoje fala que os piratas são piratas, mas não é, demorou também. Mas Hunter, pra mim, tipo, no segundo volume, Hunter é qualquer coisa, não tem nada a ver com caçadores.
Mas Hunter não é um conceito que existe no mundo real, então...
Eu achei que existe, porra. Caçador?
Não, Hunter de Hunter x Hunter. Em tipo, nenhum momento eles falaram. Tipo, até caçadores é um termo muito mais genérico.
No primeiro capítulo, dá pra entender que tem a ver com caça mesmo. Eu comprei a ideia que ia ser um shonen sobre caçadores.
Até que porque no primeiro capítulo ele caçou o bicho lá, né? Tipo, era o objetivo, era meio que caçar o bicho lá.
Na minha experiência, assim, nunca perde o conceito de busca. Acho que não tem nenhum Hunter que não busque algo, mesmo que não seja alguém no animado, aí não seria uma caça, exatamente.
Porra, mas vai
o
ser.
O Togashi mal sabe inglês, eu acho que ele vai saber usar o termo Hunter de forma coerente. Esse é o cara que achou que Alien escrevia com S.
Alien é verdade.
Mas, por exemplo, o Hunter caça o Gon, caça o pai dele.
É.
O Kurapika quer caçar bandidos.
Mas o Leório quer caçar dinheiro.
Quer caçar dinheiro.
É, nesse comecinho tem, basicamente, até eles chegarem na parte que eles encontram, que começa o torneio de verdade, né, o exame de verdade, são, tipo, microexamezinhos que eles vão fazendo. Então, tipo, tem o capítulo... do barco, né, que é o que a gente falou. Aí depois em seguida tem o capítulo da cidade, que tem o enigma. Aí depois o capítulo seguinte é o ter que caçar os bichos estranhos lá. E aí, tipo, chega no exame. Tipo,
exatamente.
Eu acho curioso porque, tipo, quando você pensa em Battle Shonen, você pensa em Battle. E, tipo, não tem Battle nenhum aqui, sabe? Tipo, é meio volume, primeiro meio volume do mangá, não tem uma batalha de verdade. Tipo, não tem uma luta, sabe? Eu acho isso que denota que o mangá, ele não quer ser Battle Shonen. Tipo, pra mim, acaba parecendo que ele tá seguindo justamente o caminho da aventura, e é aventura, aventura mesmo, sabe? O rolê não é colocar dois personagens pra brigar. O rolê é colocar pessoa pra fazer uma atividade X, sabe? Tipo, ele tem que ir de um ponto A ao ponto B, ou passar por tal lugar, e eu acho que... Achei interessante essa opção.
Sim, Hunter x Hunter é meio que, tipo, Battle Shonen é o slot mais fácil de classificar ele, mas ele tem muito menos, tipo, batalhas um contra um do que, sei lá, quase todo outro que eu li. Ele tem cenas de ação e tudo mais, tem, tipo, combate... É difícil você ver X1s com frequência.
Não só isso, embora tenha batalhas, elas raramente são a prioridade.
Eventualmente eu não sei. No nosso aqui durou bastante. Também, O nosso aqui, tipo, no quarto volume vai ter algumas lutas, tipo, tem duas. E aí...
É verdade.
E aí acaba o torneio, isso. Sabe? Tipo...
Não, e tipo, em nenhuma dessas lutas é mais ou menos uma luta de verdade, assim, que você vê troca de golpes e tudo mais. Tem
golpe
um negócio extra.
Por exemplo, não teve até agora golpe nomeado.
É verdade.
Então ele segue um caminho bem interessante aí, na minha opinião.
Eu gostei bastante dessa escolha também de não ter batalha e de ser tipo, meio que joguinhos mesmo. E eu realmente aprecio a habilidade, tipo, do autor de criar um jogo e, tipo, a solução do jogo é sempre subverter a regra do jogo, sabe? E algumas vezes dá mais certo do que outras. Que nem nesse começo eu gostei do desafio da velhinha ali. Achei mais ou menos interessante que a solução era não falar nada. Eu odiei logo em seguida aquele dos animais que são... dois animais, eu só achei idiota.
É, que se transformam em pessoas.
É porque eles não têm uma solução exata.
Eu li aquilo e aí, tipo, eu pensei, o cara construiu esse jogo só pro roteiro, tipo, porque, tipo, que outra pessoa ia vencer esse jogo? Ninguém, tipo, né? Tipo,
tem várias formas de vencer aquele jogo. Os examinadores que tem que achar que você é capaz. O Leoro não fez nada, ele só mostrou que ele era um cara dedicado pra cuidar do cara. E isso fez ele passar. Então, tipo, imagino que tenha várias formas de você passar.
É, e esse é um negócio que me incomoda um pouco nesse exame. A gente vai falar ao longo dele. Mas, tipo, o quão subjetivo é toda essa avaliação. Sabe, tipo, vai se fuder. Você vai fazer uma prova, você não sabe como que você passa na prova, né? Tipo, vou decidir aqui quem passa. Não, você não passa. Sabe, tipo, vai se fuder, tá. Cara.
Ele está testando seus valores como Hunter, cara. É isso que
tá. Cara, mas é totalmente subjetivo.
Sim, mas tipo, você tá sendo convidado pra uma organização.
Você fez uma bandagem em mim. Parabéns, você é um Hunter, sabe? Tipo.
Eu acho bizarro como morre tanta gente à toa nesse teste, que é simplesmente pra testar o quão bom.
Não, morre. Eles não estão um pouco se fudendo, assim.
A gente vai falar disso conforme avança.
As casualidades dos testes é um absurdo, até porque tem umas casualidades antes, né? Tipo, ah, você respondeu que é só errado, a gente te mandou pros monstros lá. Por quê?
É, não, tem umas são muito escrotas.
É, tipo, você errou o caminho, eu vou matar você aqui nesse beco. Vai tomar no cu, cara. Tipo, pô, deixa eu só tentar no ano que vem de novo, sabe?
O Brad lá que falou que salvava a mãe que morreu. Pra que ele morreu? Pois
é. Pelo menos eu gosto desses primeiros capítulos, que ele começa a desenvolver um pouco da personalidade dos personagens. Então, tipo, o Gon a gente começa a ver que ele é só um bobão inocente, mas tipo, ele também tem instintos bem animalescos e tipo, ele é meio bicho do mato mesmo, sente cheiro e consegue ver a diferença nos animais e tal.
Ele é o Goku, vamos ser sinceros, ele é o Goku.
É mal menos o Goku.
Ele é forte, o Goku bobão, ignorante e selvagem. Ele é o Goku criança, ele é o Goku com a Bulma.
É, o Goku com a Bulma era mais ou menos assim mesmo. É, o Leório, tipo, eu acho engraçado como ele é um bosta. E, tipo, ele não deixa de ser um bosta ao longo desses 4 volumes, né? Tipo, sim. Teste aqui, o cara não entende o teste, começa a querer brigar com todo mundo. Tipo, ele só tá passando porque ele tá sendo acompanhando essas pessoas. Se ele não tivesse com o Kurapai, se ele não tivesse com o Gon, ele não passaria em nada, sabe?
Sim. Mas eu acho legal, porque ele é claramente, tipo, um cara padrão, tipo, no máximo um pouquinho mais forte que pessoas normais, mas ele tem uma dedicação tão grande que ele consegue ir sobrevivendo aquilo tudo. Tipo,
sim, ele consegue tudo bem, correr,
por causa dos amigos.
Consegue correr 100 km pura vontade.
É. Uhum. Bom, okay. Começo do exame. Ele dá um dump ali de personagens pra mostrar que, olha, só os mal encarados, os caras com muitas habilidades, os caras fodões estão aqui reunidos. E aí o Zami é correr, sabe? Mas antes disso, ele apresenta pra gente um personagem que vai ser bastante recorrente e vai ser o mais próximo de um vilão que a gente vai ter nesses primeiros 4 volumes, que é o Hisoka, né?
Uhum.
Ele apresenta já arrancando os braços de alguém porque sim, sabe?
Eu amo o Hisoka.
Cara de
A página dupla lá que mostra todos os Hunters, ela já mostra Hisoka. Eu fiquei triste que eu fiquei procurando, eu não encontrei o Killua. Eu de fato procurei aquela página pra ver se tinha personagem que eu reconhecia. E tipo, o Togashi não quis nem colocar um personagem que aparece 10 páginas depois, assim.
Na verdade, né, dessa página dupla dos Hunters, o único que é recorrente é o Hisoka. E tem o gordinho ali, que é o do computador, que ele vai perder nos 2 capítulos da pra frente.
Uhum.
O primeiro a cair. Ele sempre lembra do primeiro mané a cair.
É, o primeiro mané a cair. É o gordinho. Tinha que ser o gordinho. Tinha que ser o gordo. Que filha da putagem isso do Togashi.
Isso é verdade. O Tompa é gordo e o Tompa existe.
Tem o gourmet gordo lá. Ele já é.
Não é gordo, né, o Tompa? Ele é...
Bom, o gourmet é Hunter de verdade. Então ele é objetivamente melhor que todo mundo ali.
Ele poderia ter passado no exame magro e engordou porque começou a poder comer bastante, né?
Ele ainda é o Hunter, pô.
Bom, você não perde.
Mas aqui, a gente tá falando dos caras que não são o cu. Enfim.
Mas ele tem que caçar a comida dele.
Eu fiquei surpreso quando apareceu o Hisoka pra mim. Porque, novamente, conhecia nada desse mangá, e aí já no primeiro volume já aparece esse puta vilão que todo mundo comenta, um dos maiores vilões da história dos mangás
Shonen. Participou do Torneio das Trevas.
Foi um saco fazer ele perder. Já sei alguns dos poderes dele.
Foi um absurdo também, vocês tentarem.
Não, ele mereceu, ele perdeu pro Majin, mereceu.
Porra, né? Dá um tempo.
Mas enfim, é um capítulo meio que apresentando os vilõezinhos desse arco, que vai ser o Hisoka e o Tompa. O Tompa vai ser tipo o vilão só inconveniente, sabe? Tipo, a gente vai passar agora pelos começando os exames e tal, mas tipo, ele é só o cara que complica de zoeira, sabe? Tipo, esse teste já tinha um desafio ali, mas vamos colocar esse cara fazendo alguma merda pra tipo fuder um pouco, sabe?
Eu não entendi o propósito desse personagem, não, narrativamente.
Ele falou que o objetivo dele como personagem é, tipo, fazer as pessoas perderem. Ele gosta de ver as pessoas perderem. Só isso.
Não, assim, mas na história, tipo...
É por obstáculo, né? Esse é o papel narrativo dele. É por um obstáculo diferente do...
Dá uma variação naquilo tudo. Eu gosto muito da ideia de ter um cara que, tipo, tá fazendo o exame Hunter só porque é divertido e quer fazer todo mundo se fuder. Eu acho essa uma ideia realmente interessante.
Eu acho interessante, mas vai tomar no cu, né? Porque a gente vai ver daqui pra frente que as pessoas morrem as pilhas de personagens vão morrendo, sabe?
Então, tipo, tá vendo? As pessoas que ele impediu de participar, elas não iam morrer. Ele tá salvando pessoas ali.
É, ele matou algumas
pessoas. Ou ele é um psicopata, né? Ele também gosta de ver elas morrerem.
Bom, sim. Só tipo, quando ele tá dando o laxante lá, tipo, as pessoas não iam morrer se elas tomassem ele. Elas só iam não poder participar.
É.
O que não falta em Hunter x Hunter é psicopatia. É. Esses quatro volumes já dá pra ver o Hisoka, que é um completo psicopata.
Esse cara, será que ele serviu de inspiração pro Kabuto de Naruto? Que ele era mais ou menos, né? Tipo, o cara ali que tá fazendo exame há muito tempo, manja de tudo, eu vou te ajudar. E no final, eu não vou ajudar ninguém, foda-se, vai tomar um socorro.
Ah, eu não queria ganhar de verdade.
Nem queria ganhar de verdade, e o objetivo dele era outro, não era o exame.
Então. Hunter x Hunter é antes de Naruto?
É, antes. Um pouco antes. É antes de One Piece.
Não.
É. E Hunter x Hunter é antes de Naruto, sim, é.
É bem antes.
Muita gente comenta como o Shunin Shiken veio depois do Exame Hunter.
Ah, Hunter não é de 98, One Piece é de 97.
É, não lembro.
É, acho que é verdade.
É, bom, foda-se enfim. Também. Esse começo, aqui eu acho ele, tipo, meio bizarrão. Porque aí a gente vai ter, então, essa corridinha aí, que, tipo, o primeiro faz o exame, é todo mundo sair correndo. Aí a gente é apresentado a um outro personagem que vai ser recorrente, que é o Killua. O que vocês pensaram quando viram um menino de skate? Meio mal desenhado, mas esse menino de skate.
É o... Sei lá.
Olha só, o único outro da idade do protagonista. Quais as chances deles ficarem amigos?
Bom, mas é justamente por isso que eles ficam amigos. Não é um acaso.
Era 880, é ou amigos ou rivais. Algo muito forte ia ter que sair dessa coincidência.
Uhum. Eu achava que era um hoverboard a primeira vez que apareceu.
Ah, tem umas rodinhas meio mal desenhadas.
É, mas não sei lá, nas primeiras duas páginas que aparece, sei lá. Eu fiquei um bom tempo. Ah, caraca, tem um skate flutuante. Eu achei que lá ia ser alguma gimmick do personagem. Não, era só um skate no final dos contos.
Era só uma manobra dele.
Não, ele esquece o skate depois, né? Que existe.
É, não, nunca mais. Esse skate, né? Pau no cu do skate. Mas assim, eu vou dizer que eu acho interessante que, tipo, o exame é só correr, e aí os outros desafios que vão surgindo de você ter que seguir o cara são desafios que surgem do próprio exame, sabe? Tipo, não faz parte diretamente do exame, mas o desafio é, tipo, as outras pessoas vão tentar te fuder, vai aparecer uns caras aleatórios que vão querer te caçar, né? Os monstros bizarros que querem impedir que você ande e tal. Eu acho até que é uma ideia boa, é uma ideia interessante, dá um desafio que tá sempre te pegando de surpresa, né? Você nunca sabe exatamente pra onde vai seguir.
É, eu gosto do primeiro desafio de você correr, porque, tipo, tem todas aquelas pessoas que acham, ah, nossa, vamos lá, eu vou conseguir, eu sou foda. E, tipo, essa é a forma mais fácil de mostrar que, tipo, vocês não vão conseguir. Desiste. Faz correr por 1000 quilômetros. Se você não aguenta isso, nem tenta.
E não só isso. Eu gosto como a surpresa nossa quase sempre se corresponde à surpresa de alguém no mangá. Eles falam, a gente não vai brigar, só vai correr. Sempre tem alguém no quadril. Ué, como assim não vai ser só lutinha? Sempre tem alguém surpreso. Tão surpreso contra a gente no mangá.
É, eu gostei da ideia do tipo, desse primeiro exame ser só correr, mas aí depois eu acho que ele poluiu um pouquinho quando ele fez ser tipo, ah não, correr, mas aí tem esses monstros, mas ah, esquece os monstros, deixa pra lá, não tem monstro não.
Não, tem.
É que eles, primeiro eles correm, aí depois eles chegam naquela planície que tem, tipo, eu achei muito, eu quero fazer isso, ah, deixa lá, não quero não. Tipo, eles correm, eles chegam nessa planície que tem a névoa e ele introduz, ó, não, esse aqui é o negócio das traições, tem esse monstro aqui, e tem todos esses monstros aqui, não sei o quê. E tipo, aí passa e não aparece nenhum monstro nenhuma vez. Tipo,
ele mostra os monstros. Cara, como ele só mostra, tipo, duas páginas, o tipo de monstro que eles estavam enfrentando, mas eles existem.
É, mas tipo, mas eles porra. Não enfrentam nenhum dos monstros nenhuma vez.
Porque os monstros são lá pra matar dos vacilões, eles não são os vacilão.
Se o Hisoka tivesse matado aqueles 150 pessoas, daria na mesa.
Eu só achei narrativamente estranho, só isso. Que ele, tipo, gastou um bom primeiro capítulo daquele monstro da enganação, aí depois teve uma página cheia dos possíveis monstros que eles vão poder encontrar. Aí, tipo, bom, pra mim é que parece que o autor se perdeu numa lotinha ali, e aí, ah, deixa, não quero mais não.
O primeiro monstro foi só pra mostrar a personalidade do Hisoka mesmo, tipo, ó, eu sou esse cara que vai tentar matar o examinador e ver se ele é bom mesmo pra sobreviver.
É que, sei lá, eles dão, tipo, um puta nome pra planície, ah, planície das enganações, uma coisa assim, eu não lembro direito. E aí, mas deixa pra lá.
A impressão que eu tenho. Não, então, porque, assim, é que não foi a única vez que aconteceu nesses volumes, né? Tipo, ele põe uma ideia e, tipo, é isso aí, e acaba essa ideia, vamos embora. E tem a impressão que é meio que o objetivo dele de mostrar que, tipo, olha como esse processo é difícil e, tipo, por isso que ninguém consegue passar, sabe? Tipo, ele vai jogando alguns desafios, só que o que acaba ficando engraçado é que, tipo, ele estabeleceu, ó, esse personagem, ele é, o Gon, ele é super perceptivo, ágil e tal, caçador, Killua é cool, Kurapika também, o Leoric só tá se esforçando pra caralho, tá passando na cagada. Mas, tipo, não é um desafio de verdade as coisas que aparecem. As coisas aparecem e falam assim, olha só, existe esse desafio aqui. Mas eles são bons e passaram por ele. Sabe, tipo, é mais ou menos isso que ele faz no capítulo.
Então, de forma geral... Eu meio que, sei lá, eu tô acostumado em mangás de aventura e desse tipo introduzirem um bando de conceito e espécies, sabe, só pra expandir o mundo. Uhum. Mesmo
só pra deixar bem relevante. Claro, o mangá deixa muito claro que o Hisoka e o Leório trapacearam.
O Hisoka e o Leório?
O Hisoka tava levando o Leório no ombro e tinha contato com alguém que já tinha passado falando o caminho.
Ah, sim, verdade.
E o Gon só seguiu o Leório. Então, obviamente, o mangá deixou bem claro que eles pegaram um atalhão.
É verdade.
O Leório não tem culpa, coitado. Ele tá desacordado.
Bom, o Gon tá feio, não, ele não tinha como saber.
É só essa parte aqui, esquisita, eu só achei meio narrativamente estranho. E não sei, talvez seja algo ruim, acho que muita gente poderia dizer que é bom, porque, tipo, ele não enrola, sabe? Se fosse Narutão aqui, ia ser uns 3 capítulos ele enfrentando.
Se fosse o Oda, ia aparecer os Yetical Brothers ali no meio.
Eu só tô comentando que eu tô acostumado a ver. Hunter x Hunter mesmo faz isso, One Piece faz muito isso, de, sei lá, introduzir um conceito só pra você saber que esse conceito existe naquele mundo.
Ok.
Achei esquisito nessa parte especificamente.
Antes da gente começar o segundo volume, eu só queria citar um trecho que eu gostei, tipo, é uma besteirinha, mas a desistência do gordinho eu gosto narrativamente. Tipo, começa o capítulo e é só as falas do cara falando, caraca, mano, é muito foda isso, eu vou desistir. Aí você fala, caraca, quem será que já vai desistir? Aí você vira a página e tipo, um cara aleatório. É o gordinho aleatório. E aí ele cai e perde e fica pra trás. E tipo, são páginas muito bem feitas pra um personagem aleatório, sabe?
Eu gostei que o gordinho foi introduzido em peso de igualdade com uma galera que ia ser fodona.
Sim. Ele era tipo o Molar,
tava lá o Tompa. Tem uma galera nova aqui que vai ser treta. É o Ninja, o Hisoka, o Killua e o Gordinho.
Me lembrou Kami-sama no Yotori. Fez isso muito bem, sabia fazer isso bem, introduzir uns personagens, tipo, com o mesmo peso de igualdade pra não usar depois. Vou fazer essa enganação.
A gente tem então a luta, entre aspas, que é o Hisoka na névoa matando todo mundo porque sim, sabe? Tipo, agora eu tô na névoa que eu posso simplesmente sair matando as pessoas, sabe? Tipo, eu entendo, acho um absurdo, mas eu entendo o exame, tipo, ser super perigoso e, tipo, as pessoas morrerem por causa do exame. Mas, tipo, o pessoal do exame simplesmente fala assim, ah, tem um cara aí matando todo mundo, mas, sei lá, faz parte do exame. Eu acho isso muito absurdo, sabe? Tipo, ah, não tem problema um personagem matar todos os outros pra poder ganhar o exame. Não tenho nada de errado nisso, pode fazer. Não é nada contra as regras isso.
Esse também não é nem o pior, porque ele tinha desculpa de estar na neva. Pra mim, o pior momento disso é quando eles estão lá no dirigível, aí o... Como é que é o nome do personagem ali?
Killua.
O Gon e o...
Killua.
Estão brincando com a bola ali com o cara, o Killua desiste, porque ele fala assim, não, vou ficar com vontade de matar todo mundo. Aí é uma página só dele matando um monte de cara, whatever, ali, no dirigível, tipo... É só uma página cool pra encerrar o capítulo, mas tipo... Porra, não tinha nenhuma regra pra não matar as pessoas no dirigível, pelo menos? Não tinha.
A não ser que eles digam especificamente, pode matar.
Hunter tem que saber ler nas entrelinhas. Se nenhum deles leu o no dirigível, você mata seus concorrentes, é problema deles.
Caraca, mas não, pô, os caras não se importam mesmo, né?
Tipo. Não, então, é engraçado, porque, tipo, em teoria, é uma super organização mundial o negócio Hunter. E, tipo, o assassinato é de boa, sabe? Tipo, todo mundo sabe que alguém tá matando pessoas, e aí você, não tem problema. A pessoa entrou no exame e não tem problema. Se ela tinha família pra criar, se ela deixou todo um monte de viúva aí, não tem problema.
Personagem de fundo não tem família.
Não tem. O que vocês acham dessa luta do, entre aspas, né, do Hisoka matando todo mundo e aí eles tendo que Ah, whatever, né? Sobreviver. Você não achou interessante?
Ah. Ressalto o que eu já tinha dito. Leório puxou uma faquinha e foi pra cima de um cara que arrancou braços na primeira aparição.
Leório é...
Porra, o Leório é muito bom, gente. Eu não sei se vocês estão reclamando dele. Uma coisa que eu gosto em Hunter x Hunter é que meio que tudo desses primeiros volumes é dedicado a mostrar como os protagonistas e outros personagens são, tipo, pessoas, tipo, que merecem estar, tipo, merecem virar Hunter, sabe? Tudo como eles são fodas em algumas coisas e... essa parte do Hisoka é boa nisso. O próprio Hisoka fala que vai brincar de desanimador e, tipo, ele vê como os caras são mais dedicados ou mais... um instinto melhor ou coisas do tipo. E eu acho que o autor faz bem isso.
É aceitável. É aceitável.
Não sei explicar bem o que eu quero dizer, mas... sei lá, mostrar como os personagens são legais usando a história.
É, uma coisa que eu gostei dessa parte específica é que, tipo, ele planta e aí ele vai trabalhando isso mais adiante sobre o Gon aprender a gostar da luta. Tipo, uhum. Porque ele nunca lutou. A gente passou um volume inteiro sem uma luta dele. Tipo, ele não é um personagem lutador. A gente já percebeu.
A gente sabia que ele enfrentou naquela ilha. Não é como se ele enfrentasse a gente naquela ilha.
Isso. Sim. E aí quando ele tem esse quase confronto com o Hisoka, tipo, o autor ele se preocupa em construir isso, que caraca, isso foi uma adrenalina única nele, diferente, que ele nunca tinha sentido antes e tal, e isso vai começar a se desenvolver ao longo dos volumes, eu acho isso interessante.
Que é um tipo de coisa muito clichê de mangá de ação shonen e tal, só que no caso de Hunter x Hunter é algo construído mesmo, né? Não é algo que só tá assumido como verdade e pronto.
É, a gente viu nascer isso, né? Não é tipo, o Goku gosta de lutar porque o Goku gosta de lutar. É isso, sabe? Tipo, o Luffy gosta de lutar porque o Luffy gosta de lutar. Mas não, o Gon gosta de lutar porque, tipo, ele teve um despertar ali, uma situação de extrema adrenalina que é totalmente diferente do que ele tinha antes, e aí ele quis isso de novo.
Uhum. Sabe?
Faz algum sentido.
Sei lá, me parece clichê isso só. Não me... cheira nem fede.
E aí dessa luta específica eu gosto de um negócio, tipo um detalhe muito besta, mas é que na hora que os personagens eles param, tipo, pô, a gente vai ter que enfrentar o Hisoka, tem o Kurapika, o Leório e um outro cara aleatório. E aí, tipo, no capítulo seguinte esse outro cara aleatório tá morto numa árvore, sabe, tipo, olha, ele era um cara aleatório que enfrentou o Hisoka, ele deve ser bom também, aí no capítulo seguinte não, ele tá morto na árvore.
Não tinha uma carta nele... Porque eu achei que tinha sido o Hisoka que tinha matado.
Foi.
Não, não é uma carta. Foi. Ele só tá... Foi?
Não, ele tem uma carta.
Ah, tem na testa, verdade. Tem uma carta na testa. Foi o Hisoka.
Agora, okay. Por que o Hisoka matou só ele e não matou o Kurapika, que também fugiu?
Porque o Kurapika não, é protagonista.
Até porque ele deu uns 10 segundos de head start, tipo, mostrando que tava respeitando um pouco esse cara. Não. Eu não entendi por que
ele precisou
de matar. Deu.
O Hisoka falou, vocês tomaram a decisão certa. Qual que era o lógico? O lógico era se separar. Ele deixou eles se separar e ele falou, vocês... fizeram o que eu achava estrategicamente certo. Vou matar só um de vocês agora.
Ó, eu já queria puxar esse assunto aqui, então eu vou adiantar um pouco essa discussão. Mas o Hisoka, pra mim, ele é um borderline, um personagem interessante, um personagem que não faz o menor sentido, sabe? Tipo, ele convive essas duas existências pra mim. Porque, tipo, ele é uma figura interessante pro torneio, sabe? Tipo, um cara que ele é, tipo, muito mais poderoso do que todo mundo que tá ali. Ele pode matar todo mundo ao bel prazer e ele não mata ao bel prazer. Tipo, ele mata ao bel prazer, mas mata alguns só, de vez em quando. E, tipo, isso ao mesmo tempo pra mim é meio errático e não faz sentido, porque é tão imprevisível que soa ao conveniente pro roteiro. Sabe?
Uhum.
Tipo, ele é tão imprevisível, mas é conveniente pro roteiro essa imprevisibilidade dele.
Eu não sei, ele me pareceu bem fiel durante esses 4 volumes que eu li. Tipo, ele decidiu no começo, eu gostei do Gon e dos amiguinhos dele ali, eles têm potencial aí, porque eu sou fodão, então vou deixar eles viver se eu quiser, talvez.
Acho que ele explica geralmente bem a lógica dele, que é, eu não vou matar pessoas que eu acho que vai ser mais divertido matar depois. Mas ele não, é que ele não vai atrás de todo mundo literalmente também, ele não tá... 100% tentando matar pessoas, ele só... Acho que é porque ele também não... É um torneio ainda, ele tem que ganhar o torneio, ele só não mata quando tem esse espaço.
O Hisoka, o prazer dele é matar, mas o prazer dele principalmente é lutar e enfrentar. Então você nota que quase sempre que ele mata, é uma matança que ele disfarça de um teste. Tipo, desde aquele cara que não queria testar se o juiz ia pegar minhas cartas, até o estou brincando de examinador. Nunca é um... Não, às vezes é, mas enfim... Raramente é um, ok, quero sangue, quero agora. É mais, ele tem muito prazer em lutas. E eu gosto muito como ele constrói essa personalidade do que alguém que tem prazer de lutas no excesso mais doentio, psicopático. Que pode chegar a esse tipo de construção de personagem.
É, sim, não achei nada, não achei nada excepcional também. Mas tipo,
eu achei um vilão. Por exemplo, na parte que vai ter lá do pegar os crachás lá, eu acho conveniente, tipo, ah, pode ficar com meu crachá aí, não tem problema não. Sabe, tipo, ah, eu vou lá e pego outras pessoas aleatórias. Tipo, é muito a dedo quem ele mata e quem ele deixa viver.
Não, ele não mata, não, era o Gon. Especificamente ele o Gon.
É, mas sim. Tipo, pô, mas qualquer outro personagem ali...
O Gon fez algo foda.
É, mas qualquer outro... Enfim, não sei. Eu acho ele é um errático conveniente, sabe? Tipo,
não só não isso, é a decisão dele mesmo. Você pode fazer, pegar o crachá que vale muito ou três crachás que valem menos. Ele pensa na hora, ok, vou pegar três crachás. Instantaneamente ele escolhe fazer a parte mais difícil, porque ele também tá atrás do desafio.
Sei lá.
Ele foi isso, o Gon fez algo muito foda, que foi, ele não percebeu a presença do Gon, e ele pensou, ok, esse cara foi de boa, ele passou no teste.
Agora, vamos avançar para esse exame gourmet aí, porque eu acho que deve ter muita gente que gosta, mas eu achei a maior pau no cu do mundo. Eu odiei esse exame gourmet.
Ó, tem uma coisa boa, eu quero puxar a única coisa boa que eu gostei desse trecho todo. O ninja. Porra, melhor personagem ninja, cara. Esse poder, cara. É melhor personagem.
O exame tá certo, o ninja é bom. E eu tô com o judeu, né? O exame é o Togashi zoando demais. Às vezes ele vai full zoão.
Não
funciona.
Eu já imagino até o argumento, porque eu li esse... Depois que eu li esse exame gourmet, eu entendi porque muita gente fala, ah, não, Hunter x Hunter... Eu, sei lá, só li 4 volumes até agora, mas eu entendi muito porque muita gente fala Hunter x Hunter é uma desconstrução do Shonen. Porque parece aqui que ele tá desconstruindo uma coisa. Mas o que ele tá desconstruindo é uma coisa que ele mesmo inventou pra ele mesmo desconstruir e não servir pra porra nenhuma, sabe? Tipo, vai se fuder, meu. Tipo, na boa, vai se fuder.
Ele cria o conflito
e... Acho muito tosco.
Ele cria o conflito...
Eu só acho que é longo demais.
Por nada. Ele cria o conflito por nada e aí, tipo, ele resolve o conflito também por nada, sabe? Tipo, o conflito é, ah, ninguém passou no exame. Sabe, tipo, gratuito, assim. Não, é, ninguém passou no exame. Aí no capítulo seguinte chega um cara, um deus ex machina literal, que o cara vem do céu, e aí você fala assim, não, vai dar uma nova chance e todo mundo vai passar agora. Ah, é verdade, então todo mundo
cara,
vai
passar. Mas caralho! Se eu tivesse lendo isso semanalmente, eu ia ficar tão puto, sabe?
Mas ele usou isso pra apresentar o Netero também, pô.
Não, mas dava pra apresentar, ele ia aparecer de qualquer jeito, eles falaram. É, o Netero, ele ia aparecer não, de qualquer jeito. Não,
mas ele ia aparecer daqui muito tempo, aí ele apareceu ali.
Esse cara é importante aparecer cedo, mas...
Não, ele... Porque, tipo, eles iam ter que pegar o
dinheiro pra ir pra outro topo motivo. Da torre. Podia ter, o cara podia evitar outro motivo pra ele aparecer cedo. Essa justificativa, ah, tá, não, tinha que aparecer como... o cara. Mas tinha que aparecer porque ele inventou que tinha que aparecer mais tarde.
É, mas ele tá mostrando.
Ele que inventou isso, que o cara tinha que aparecer mais tarde. Ele só poderia escrever que, ah, não, agora esse cara tá no dirigível. E não pare... Eu não ia reclamar, ah, como é que esse cara só apareceu agora? Não, porque foi ele que inventou que só poderia aparecer mais tarde.
É. Mas eu tenho que falar, eu acho o teste do sushi muito foda. O teste do ovo eu acho uma bosta. E acho que o Togashi solucionou mal um problema que ele criou. Mas o teste do sushi é muito foda.
Não, a ideia é boa. E aí, tipo, seria boa se ela fosse até o fim. Ele simplesmente jogou fora a ideia, sabe? Tipo, quando a galera começou a errar, o sushi, eu falei, ah, que legal, ó, tem um conflito interessante aí, a galera vai ter que tentar chegar, e aí vai mostrar como cada um consegue se aproximar da solução de um jeito diferente. Não, tipo, ah, acabou o teste, ninguém passou e foda-se. Depois vem a mulher e fala assim, ah, vai dar uma outra chance, aí vocês têm que pular aqui no precipício. A menina pula no precipício, aí todo mundo pula no precipício, aí todo mundo passa no exame. É isso, não, é literalmente isso que ele faz.
O precipício é bosta.
É, mas tipo, até o sushi pra mim, porque parece que ele quer tanto quebrar as regrinhas do próprio jogo dele, que tipo, pensa, esse exame do sushi já é uma quebrada da regra, porque tipo, o objetivo não é se cozinhar, é se tipo, analisar as coisas e tal. E se ele tivesse ido com essa ideia até o final e tipo, fazer tipo, toda essa análise que nem ele parecia que ele tava fazendo, seria bom, mas aí tipo, ah não, tem que quebrar isso também. Alguém descobriu e aí todo mundo descobriu. O que? Não, não tem? Por que tu fez isso?
Eu queria comentar uma coisa.
Pode falar.
Não, mas é uma piadinha só.
Ai, pode fazer agora, já lá cortou, vem. Já pode falar.
Então, eu acho muito legal a parte que o Gon vai lá, leva o sushi dele, que é um peixe enfiado no meio de arroz, aí mostra o Kurapika. Então, a gente tem toda essa informação, tem que ser assim, provavelmente deve ser desse jeito. Aí ele vai e leva a mesma coisa pra mulher.
Então, sim, tava interessante, tava uma ideia interessante até aí. Ou quando o cara faz um onigiri e fala, olha, tá chegando perto, né, sabe, tipo...
Não, eu entendo a escrita de você, eu acho que demora demais. É que eu achei realmente o Togashi sendo muito zoeiro. E eu acho a piada, tipo, da guria ser tão escrota que eliminou todo mundo. E eles têm que, tipo, chamar o cara lá que organiza o exame pra consertar a merda que ela fez. Eu acho, uma, tipo, divertido isso.
Mas o Togashi tem duas facetas. Às vezes ele tá querendo se desconstruir, tá querendo, não, vou subverter clichês, mas às vezes ele só tá de zoeira. Pô, tô muito de sacanagem. Essa parte ele foi full zoeira. Não deu certo, pra mim não deu certo, mas foi literalmente, nossa, vou zoar todo mundo, porque eu posso.
Porque eu posso. Achei bem pau no cu.
É bem porque eu posso justifica muita decisão pau no cu que o Togashi toma às vezes. E boas decisões também. Justifica muitas decisões, boas e ruins do Togashi.
Dirigível, a gente é apresentado ao Netero. Tipo, uma passagem bem rápida. E aí, tipo, ele fala assim, ah, e aí, vamos fazer um jogo aqui. Sabe, tipo, caralho, por que não, né? Vou fazer um jogo aqui e, tipo, tem regra no jogo, não posso usar minha mão direita, sei lá, e boa sorte, e aí, tipo, é isso. É,
mas a regra não tá explícita, né? A regra que
mas ele criou a regra ali também. Tipo, sei lá, é uma passagem meio whatever. É,
foi bom pra explorar, pelo menos, o personagem do Gon, pra, tipo...
E mostrar que o Killua é um assassino, porque a gente não sabia até agora que ele era assassino, né? A gente sabia que, tipo... Ele tinha o espírito assassino, ele vem da família de assassino. A gente nem falou do Killua, né? O que vocês acham do Killua, além de ser o menino do skate, que esquece o skate?
Ele não é muito legal no começo, não.
Ele é bem meh, né? Bem meio vazio, até parece. Eu gosto
do Killua, pra falar a verdade.
Até que gosto dele também. Ele é genérico no começo. Ele começa a ficar bom nesse jogo, eu acho que ele começa a ficar interessante.
Eu só acho que a relação dele com o Gon é a mais orgânica de todos. Pra mim fez mais sentido os dois serem amiguinhos do que ele com os outros dois.
É, bom, sim. Existe um motivo pra aproximação aí.
É, eles têm a mesma idade.
Eles não precisavam conviver. Tipo, o Gon ele teve que fazer a jornada com o Kurapika e com o Leório porque eles começaram do mesmo ponto. O Killua, eles já estavam em todos os lugares, mas o Gon ficava com o Killua porque ele tinha papo, porque eles se deram bem mesmo.
E acho que tem essa combinação do Gon estar interessado em, tipo, luta e poder, e, tipo, ele ter virado amigo de um cara que já tem essa habilidade, tipo, e é um assassino profissional, assim. Tem essa, uma conexão que faz sentido aí.
Tem alguma aí.
Mas eu acho legal, na verdade, o Killua, porque o Togashi não fala que ele é de uma família de assassinos só como flavor, assim, tipo, ele realmente trabalha o fato dele ser de uma família de assassinos.
Ele é um assassino mesmo, né, tipo, ele não tá cantando bola, não, eu sou um assassino, não, eu sou um assassino mesmo.
É, não é ele tipo mata... a Robin na entrada de One Piece, assim.
Matei 45 mil pessoas, ele nunca matou ninguém na história.
Lembra quando falaram, o Sanji de uma família de assassinos? E aí mudaram pra Sanji de uma família de pau no cu, é a mesma coisa?
Essa é a ideia. Não que o Killua não seja uma família de pau no cu, né? Okay. Teste seguinte é essa torre maluca aí que eles têm que fazer. Esse é um exemplo clássico do que vocês falaram, que ele cria uma regra pra, tipo, é um monte de regra específica pra ser usada agora e depois nunca mais, né? Que é literalmente, você tem que entrar aqui, aí tem as votações, tem que tomar decisão a maioria e, tipo, foda-se a decisão da maioria logo em seguida, sabe? Tipo, é a decisão da maioria. Não, mas agora tem lutinha. Não, mas agora vocês passaram.
E eu gosto muito disso. Tem gente também que não gosta de Hunter x Hunter e reclama disso, eu adoro. Como o Togashi tenta explicar minuciosamente todas as armadilhas que tem, essas regras, dessa situação que vai acabar daqui a pouco. Então tem essas cenas de discursos e monólogos de mas a maioria é uma grande armadilha, que se você olhar bem, a maioria nunca é justa.
Eu pessoalmente adoro os jogos que o Togashi inventa e as regras. Não, é uma das minhas coisas favoritas do mangá. E acho que o jogo da torre é meu favorito do Exame Hunter, pra falar a verdade. É o que tem mais cenas interessantes.
A parte das maiorias eu acho uma besteira. Eu gosto do, entre aspas, torneiozinho que tem ali.
Então, é isso que eu ia falar também. Tipo, eu gostei da luta contra o monstro de Frankenstein ali, por exemplo. Achei que tinha, tipo, tudo a ver, toda. tipo, quebrar as regras, sabe? Tipo, eu acho isso interessante. Agora, tem todo esse discurso sobre a maioria oprime a minoria quando é voto da maioria, não sei o quê, e não usar isso pra nada. Tipo, porra, mano, dá um tempo assim, também.
Usou pra mostrar o Leório na bad.
É, ai, nossa. Mas eu queria ter uma coisa que eu gosto e odeio bem pequena desse exame. É quando o cara lá pensa, porra, como que a gente vai descer isso daqui? Ah, eu vou escalar por trás dessa torre. E tipo, esse é o tipo de subversão do problema que eles aceitariam em outras provas, só que não era o resultado nesse. Aí o cara morre porque, tipo, tem um bando de besta do mal. Achei uma sacanagem com o cara. Ele teve uma boa ideia.
É verdade, né? Tipo, porra, por que você não deveria poder fazer isso, né? É verdade.
É eu observei esses buracos, são perfeitos pra escaladas. Tipo, parecia que tinham pensado no escalador já.
Eu
gosto muito do Dr. Jackson Diários. Eu gosto muito das... Eu não tinha nem zoeira na subversão, mas da luta do Killua, que não é uma luta, que é... Nem sei como que eu chamo aquilo. Uma lavada ou um...
Não, massacre.
Um massacre. Um anticlímax. Você acha que eu vi uma luta de dois capítulos e de um quadrinho?
Você gostou disso?
Eu adorei. Inclusive, essa é uma das páginas mais chamativas desses quatro volumes. Acho que é uma das páginas que eu lembrava assim, de Hunter x Hunter. Mais claramente.
Uhum. Antes disso, né, tem o... Eu gosto do Tompa desistindo, tipo, com o disco personagem. Tipo, se a gente for passar, vocês que passem aí, né? Eu tô aqui pra fuder todo mundo.
Não, tipo, é muito
vai começar a luta dele, aí vira a página e eu desisto. Porra.
Sim.
Muito bom. E o Gon só apagando a vela, tipo, é super. Também é outro exemplo de, nossa, maior conflito. Se ele escolher a vela mais longa, mas a vela mais longa pode ser um truque, mas na verdade pode ser um truque duplo. Você vai achar que tem um truque que não tem, e aí ele escolhe, e aí no final ele só sopra a vela e acaba, sabe? Tipo, caralho, todo um drama psicológico, era só ele ter feito isso desde o começo.
Essa assim, parte explora muito bem, tipo, várias características dos personagens, de todos os cinco que são ali.
Os quatro personagens muito explorada.
Sim, acabou servindo pra esse papel.
Que, tipo, vocês começaram um pouquinho genéricos, assim, nessa parte a gente vê bem do que cada um deles é feito.
É sim.
É, que você queria falar, mas, tipo...
Tem três páginas pra explicar Joaquim Pô, amigo.
É verdade. O que é muito bom, inclusive.
A gente já tá caminhando pra chegar no Killua, né? Porque a gente tá puxando esse assunto. Mas eu queria passar pelos outros pra gente não deixar isso pra trás. Tem a parte do Kurapika, que eu acho que, ok, tá começando a construir alguma coisa do personagem aqui. Eu sei o que vai vir mais pra frente especificamente desse personagem. Mas, tipo, eu gostei de, tipo, mostrar que não era só papinho, sabe? Tipo, eu preciso vingar a minha vila. E aí, tipo, ele realmente fica puto e tem a cena dos olhos dele ficando vermelhos e tal. Eu acho interessante isso.
Eu gosto muito da construção, porque me lembra aquele meme do Kim Jong-un com o Obama. Eu vou atacar os Estados Unidos, beleza, Champs? Não, vou mesmo, beleza? Tem uma vez apontado, manda aí, cara. Eu vou mandar, vou vir. Não é uma coisa. A luta vai ser até a morte, tá? E sem armas. Ok, sem armas.
Eu não
sou muito forte, beleza? Vamos lá. E vai ter tortura. Não, vamos, não, cara.
Aliás, esse conceito eu acho interessante. Outro ponto que foi levantado, e tipo, é genérico das lutas. Mas, tipo, que a ideia é que eles não querem ganhar, eles querem segurar a luta o máximo de tempo possível.
Sim.
Tipo, eu acho isso um bom conceito. Esse é um bom conceito. Isso. Eu achei, pô, isso é bem legal. Que todos eles propõem alguma coisa que envolva você, tipo, segurar a partida o máximo possível. Sabe? Tipo, você
não. E até a luta que pareceu o ganha, tipo, super fácil, é usada no plano deles depois, sabe?
É, dá uma camada muito grande, sabe, pra essas lutas, sabe? Porque fica sendo consciente do leitor, assim, eles só estão tentando arrastar, sabe? Achei bem interessante mesmo.
Aliás, nessa parte, tem um único momento... Pode falar.
Eu gosto de como eu tô com o Leório conseguiu inventar um plano de estender a luta pra além do que normalmente eles teriam uma habilidade de estender.
Inventou
o conceito de apostar as horas. Eu gostei muito dessa ideia.
É interessante.
Não, e tem o único momento que o Leório é cool de fato nesses volumes, que ele, tipo, deixa o cara pra cair de lá, ele tem que admitir que tá acordado, senão ele vai morrer de fato. Ele usa as habilidades de médico, tipo, querendo ser médico dele, ele... conhecimento do corpo humano, essas coisas. Então, todo mundo é um pouquinho estourado ali, de fato.
É, mas... então vamos lá. Pulo pra luta do Killua que vocês queriam. O Gideon quer falar alguma coisa antes?
Eu achei bem merda.
Achei bem merda.
Essa luta aí. Tipo, porque eu sabia de, tipo, osmose, essa cena aí do Killua segurando o coração de uma pessoa. Eu não tinha a mínima ideia que ia ser agora isso. Mas, tipo, no momento que apareceu esse personagem e aí começaram a hypar ele, eu já sabia, ah, esse cara vai morrer agora bem rapidinho. Não vai ter nada demais. Não. E aí aconteceu, teve essa cena, eu, ah, tá, é aqui. E aí pronto, acabou. Eu achei, tipo, a coisa mais genérica do mundo essa luta, eu não sei porque as pessoas gostam, não.
É uma página legal.
Eu acho uma. Eu acho uma página simples, boa.
Você faz puta hype pra um cara pra fazer ele morrer num quadrinho. Essa é legal, funciona.
Não é novidade. Não é novidade em mídia nenhuma. A gente já viu isso 40 mil vezes. Em 40 mil histórias, sabe? Tipo, a melhor forma de você fazer crescer um personagem do nada é você, tipo, perder muito tempo com um e descartar esse um. Uhum. Eu lembro claramente de um capítulo que eu gosto bastante de One Piece, por exemplo, que é bem mais pra frente, quando ele quer hypar o Bartolomeu Bartolomeu. E aí ele faz um capítulo inteiro dedicado a um outro cara, cujo capítulo é o nome desse outro cara, pra ele só perder no final. E aí, tipo, é mais ou menos aqui, só que aqui até que foi bem mais conciso, sabe? Foi, tipo, 3 páginas de, ó, esse cara é foda, hein? Ó, a mão dele, cara é foda. Não, é uma trupe ruim. Funciona.
Eu gosto como o Togashi foi um passo além pra justificar o porquê o tal do Jonas era muito fodão. Ele colocou um número 9 vezes maior do que sentença do que de todo o resto ali.
Não, e explica por que ele não tá nem aí.
Apelão e fodão ele é. Assim, porque, não. Tipo, ele podia ter tirado 80 horas dos caras que ele ia continuar com prisão perpétua.
Isso explica porque ele não tá nem aí pra ganhar o tempo de fora da prisão, porque nunca ia conseguir escapar por causa disso.
Mas eu também gosto das páginas seguintes, né? A gente falou da página que ele arranca o coração, mas são páginas de reação interessante, sabe? Tipo, do cara percebendo que ele tá sem o coração e tentando reagir, morrendo e tal. Tipo, é umas 4 páginas legais aí, eu acho. Então acho que, sei lá.
O Hunter Hunter, isso que apresenta pra mim num outro nível, uma coisa que eu gosto muito de Hunter x Hunter, é que eu tenho a impressão de que os Hunters, eles meio que vivem em outro mundo, mas ainda existe o mundo real. E pra mim isso é bem claro, tipo, o Jonas, ele é o assassino mais fodalhão do mundo real. E o Killua é um assassino normal desse universo de Hunters e de gente muito foda. E a gente vê como um não alcança nem alcança o outro.
Sim. Não, achei qualquer merda essa luta. Inclusive, foi mais uma luta que eu pensei que as pessoas devem ler e pensar: olha aí, Hunter x Hunter, maior desconstrução do Battle Shonen, sendo que essa é a coisa mais óbvia do mundo.
Mas aí você tá assumindo o que as pessoas estão falando.
Tá, eu tô criando.
Eu só quero plantar uma coisa pra colher no próximo podcast. É nessa parte que a gente começa o jogo favorito do metagame do Togashi, que vai ser formalmente introduzido no próximo podcast. Mas a gente começa a jogar nesse já. Ixi, é o grande metagame dos fãs de Hunter x Hunter, vou falar disso no futuro, mas eu quero plantar desde já.
Que é? Caraca, e aí a gente não vai saber? A gente vai ficar um mistério?
Não, eu sei o que é, mas se prepara.
Achei que a gente ia focar.
Não, calma aí, é spoiler.
Não, é spoiler de verdade, pode falar isso.
Ah, tá, ok.
É basicamente, o jogo é, a gente vê um personagem e pergunta: parece óbvio, mas ele é homem ou mulher?
Ah, ok.
Vai te enganar com esse mangá inteiro.
Não, e se prepara, vai acontecer muitas vezes.
Homens com cara de mulheres, dá pra fazer uma lista de gente que o Togashi coloca só pra te zoar. E ele é zoão com isso.
É, isso é verdade.
Eu gostei. Okay. Aquela óbvia mulher falando: você quer acusar sua mulher? Aí eu olho, não faço ideia. Eu gosto disso.
Esse exame termina meio... Tipo, também tem um mistériozinho da porta lá, e a votação da maioria também é outra coisa. Ah, não, a gente quebrou a parede. Tipo, é outro exemplo de caralho, super complicado. Ah, não, resolvido.
Tive a impressão que o Togashi teve essa ideia em algum mangá de masmorra que ele não gostou, que ele pensava: porra, por que vocês só não quebram a parede?
Próximo volume, então, na verdade a gente já tá no meio do volume 3, a gente vai começar o exame, que é aquele da caça, que é do... você tem um crachá e você tem que pegar alguém do crachá no mesmo número que o seu e proteger o seu. Esse é um exame bem bolado. Esse eu falei, olha só, é uma ideia interessante, porque normalmente esse
tão
tipo
bem de... bolado, tão próprio pra Shonen, que o Kishimoto fez igual. Vocês todos sabem disso.
Qual que era do Kishimoto?
O pergaminho da terra e o pergaminho do céu. Você tem, começa com o da terra e tem que pegar o de quem tem o do céu.
É, parece
que protegeu o seu.
parece.
E eles soltam os ninjas na floresta. Pra ver se eles passam pra próxima etapa. É. Avaliação.
A coisa que eu mais gostei desse exame da caça aí, não sei o quê, é que o cara, no primeiro capítulo desse negócio, ele já mostrou, ó, tem esse cara palhaço aqui seguindo o Gon. E, tipo, eu honestamente esqueci. Tipo,
não, mas aí, Hisoka não tava seguindo o Gon.
Não era o palhaço Hisoka, era um outro cara.
Era o palhaço.
Era o Zop, era o Zop.
Olha esse manezão. É Beretta que ele chamava. Nossa, que manezaço.
Esse manezão aí seguindo o Gon. Eu honestamente esqueci, porque ele meio que construiu bem esse negócio do Gon treinar e o Gon ficar seguindo ele. E aí, tipo, quando o Gon finalmente consegue capturar e aí aparece, tipo, esse veneno no pescoço dele, eu, eita porra, é verdade. Tipo, eu fiquei honestamente surpreso.
Eu gostei que ele usou exatamente a estratégia do Gon.
É, exatamente. É,
exatamente.
Você abre o seu guarda no máximo quando você tá dando o ataque final.
Sim,
exatamente. Fiquei muito surpreso, eu gostei bastante.
Ele fez várias pequenas construçõezinhas, por exemplo, quando, tipo, uma menina lá, eu não sei se é menina ou cara, aí entra no jogo aí, que tem os turbantes, fala, ah, usou veneno, Pokuro. Ah, usou veneno, e aí, tipo, alguém fala em algum momento, ó, tem três personagens que usam veneno aqui. E aí, tipo, depois mostra quem são os personagens, sabe? Tipo, é ela, é o cara das cobras, e é esse que tá caçando o Gon. Então, tipo, você fala, olha só, realmente, tem três mesmo, né? Eu não lembro se era três ou era algum número, mas ele dava a entender. É, uma coisa que me incomodou, aí eu quero ver o que vocês acham disso, é que tinha gente demais nessa parte específica que parecia não merecer ter chegado até essa parte baseado nos testes que teve antes, sabe? Tipo, você consegue ver uma galera aqui do meio, sei lá, uns irmãos aleatórios.
O cara do macaco.
Ganhando dos bandidos de prisão perpétua. Tipo, eu não consigo ver ele ganhando e passando.
Mas acho que a ideia...
É, sabe que tem por sorte. Cada tipo de 5, primeiro que era time, sempre pode ter parasitas como Tompa. Assim como cada time de 5 pegou seu próprio time de 5 prisioneiros, que devia ter os mais e os menos bucha.
É, sim.
Teve um fator sorte.
Aliás, é um bom questionamento, porque você vê o Hisoka chegando sozinho, né?
É, ele quebrou todas as paredes e chegou sozinho, né, Hisoka?
A gente nem falou do Hisoka no teste anterior, que ele mata um Zamané. Ele mata um Hunter. Ele mata um Hunter, né?
Não era um Hunter, era só um cara muito habilidoso. Ah, era examinador, verdade.
É. Um ex-examinador.
Ele foi examinador no outro exame e agora ele não tá examinando, ele tá só na vingança.
É o cara que faz o malabares de faquinha e morre também. Foi mais ou menos a mesma construção. Muito
malabares depois. Vocês falaram, Hunter x Hunter tem pouco poder, mas foi a primeira vez que eu lembro que eu vi no anime, eu pensei, meu Deus, esse poder é louco. Malabarismo de 4 poices.
Pena que não adianta pra porra nenhuma, né?
Ah, não, o boss morreu feito um trouxa.
É, igual, foi mais ou menos a mesma construção do Killua. Talvez por isso o judeu não tenha gostado tanto, porque teve uma construção anterior desse cara que enfrenta o Hisoka, e depois eles repetem com o Jones lá do Killua.
Não, mó desconstrução.
Também tem um lance que o Togashi deixa pouca ponta solta. Assim que o Hisoka é introduzido, eles comentam. Ah, ele quase ganhou no torneio passado, mas aí ele quase matou o examinador e foi desclassificado por atacar o examinador. A gente volta e tá lá o examinador que quase morreu voltando. É uma não deixar pontas soltas que eu gosto.
Sim. Sobre esse período de caça, primeiro vale citar que ela tem o quadro mais printado de zoeira na internet, né? Que é o Minha mão está toda ensanguentada, passei os dois últimos dias treinando com a vara. essa é clássica. O que vocês acham do, tipo, das regras, tipo, dessa ideia de você pode pegar do outro cara, mas pode pegar de três também aleatórios e tal. É, ser uma guerra de todos contra todos.
Eu ia me fuder, porque eu não lembrava o número de ninguém.
Mas isso é usado também. Mas
isso é usado.
E o Togashi meio que coloca, tipo, no capítulo inicial disso, um tipo, guiazinho pra você ir consultando, que é a página com todo mundo.
Mas na versão semanal você não ia ter como consultar toda vez os números, né?
É, foda-se que ele é Jump.
Eu gosto de como os próprios personagens não lembravam muito bem os números, mas todo mundo lembrava o número do Hisoka.
Sim.
Então, ei, Gon, você é qual o número? O Gon só mostrava o cachaco 44 e disse, ih, lascou.
Incluindo a gente. Eu lembrava o número do Hisoka, não lembrava de mais ninguém. O
Gon até falou 44. Ele é notavelmente baixo. Quase todo mundo era 100 e algo, o Hisoka era 40 e algo.
Inclusive, isso depois vira até um pouquinho problemático pra mim, porque depois tem as entrevistas e ninguém fala o nome, todo mundo fala.
Pode falar, pode falar. Essa parte foi exatamente. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, que são esses números? Eu não sei quem é quem aqui.
Você tem que ter dedicação.
Aí eu voltava e via, ah tá, ok, 45 era o gol. Mas aí falavam 45 de novo e eu, quem era 45? 405? Quem era mesmo? Puta que pariu.
Não, eu sabia o do gol, porque eu tinha decorado o gol e o do Hisoka. Aí, tipo, o do Kurapika e do Leora eram os que eram perto, mas eu não sabia qual era qual.
Nossa,
O Kurapika é o.
O que não era o 99, não era?
É, o do Kilo que eu não sabia, tipo, foi o que eu tive que procurar. Foi o único que eu tive que. Ah, por que é esse louco mesmo?
O Kurapika era o Not Found. Era o 404.
Era o 404.
Agora era o 403.
Eu gosto da piadinha do. Que é uma pseudo-piada da do Ninja.
Ah,
ele tava secando o Kilua pra pegar o crachá do cara que andava com o alvo do Kilua. Aí ele pega o crachá errado. Aí no final revela que ele passou porque ele pegou três crachás aleatórios. Então ele nunca achou de novo o original. Ele desistiu de procurar o alvo dele. Ah, não, poxa.
Eu achei meio forçado a interação do Kurapika e o Leório. Como é que é o nome? Eu ia falar Leonor, não é o Leonor, é do Dreamcast. É. Eu achei meio forçado a interação do Kurapika e o Leório com o Hisoka ali. Eu achei, ficou pra mim muito artificial, que tipo, momentos antes eles conseguem tipo um crachazinho a mais e eles falam, ah, vamos guardar esse um a mais, porque pode ser útil no futuro. E aí aparece só a cara. Ah, olha esse um crachá a mais, ele está sendo útil no futuro. Porra, mano, vai se fuder. Achei que ficou muito artificial.
Não é tão seguido assim, e tipo... É, sei lá, quando o Kurapika e o Leório se juntam, ele é pra salvar o Leório do Tomba lá, que também, tipo, beneficia o Kurapika diretamente. O Tomba tem um parceiro.
Se tem um momento que eu concordo com o estranho, que tipo, esse negócio dele matar ou não matar ser meio aleatório, é aqui. Porque, tipo, o Kurapika faz maior argumento pra ele, tipo, não, eu não vou te falar com esse número, eu só vou deixar aqui embora. Por que ele faria isso? Porque, tipo, só vai lá e mata e pega o crachá, qual a diferença?
É, não teria por que fazer justamente agora, né? É.
Ele está comprovando pro Hisoka que matar dois deles não faria sentido, porque eles já tinham sido. Eles já tinham números que não interessava ao Hisoka.
É, mas eles tinham três crachás, então era só matar eles dois e ia pegar. E acabou
pra ele. A explicação que o Hisoka simpatiza com eles continua válida.
Se quisesse ganhar numa única luta, ele ia atrás do alvo dele também.
É. Agora, o Leório, ele é o clássico exemplo daquele cara que grudou no grupo certo na hora de fazer o trabalho da faculdade.
Ah, sim.
Sabe, e tipo, o cara passou de ano sem fazer uma apresentação, sabe, tipo...
Ele sabe disso, o personagem tá muito ciente disso.
Caralho, mano, e toda hora alguém tem que salvar esse filho da puta, mano, me irrita isso.
Não, desde o momento que ele tava com o Gon e, tipo, ele ia recusar o atalho pra pegar o ônibus falso, e ele tem que ouvir umas pessoas falando que era zoeira aquilo, e ele sai correndo atrás deles... Porra, esse tipo, exemplo é perfeitamente
isso. Todo cilado que mostram o que Leora quase cai na cilada.
Sim.
Até o macaco lá na ilha da enganação. Nossa, alguém idiota mesmo achar que aquele cara era um juiz? Aí tá o Leora com vergonha, coçando a cabeça.
Mas o ninja também caiu.
É. Sim, sim. Mas o ninja é fodão, a gente vai ver daqui a pouco.
Eu tava falando da... casualidade de como trata o mod casual. Eu acho que nessa parte é muito claro com a Pucuru, que ela entrou na caverna, matou o cara sem querer, pensa, putz, matei o cara, que azar, agora tem que esperar o exame acabar.
Acontece.
Eu gosto dessa resolução também.
Eu acho interessante, sim. Uhum. Achei meio forçadinho, tipo, o Gon ser coberto inteiro por cobras venenosas e não dá em nada.
Ele achou o antídoto.
É, mas tipo, ele foi mordido um pouquinho demais, na minha opinião.
Ah, mas o antídoto é muito poderoso, né?
Se as cobras fossem pra matar, ele não teria o antídoto.
É.
Achei forçado. Achei forçado.
Não literalmente fala que tipo, o veneno individual é muito fraquinho, então...
Sim, fala.
É.
Fala assim.
Sim.
Mas ele é coberto inteiro por cobras, então achei que tipo foi uma cena cool, mas não fez sentido.
Eu tô
pegando aí detalhes,
Mas eu acho ok.
Vocês que são fãs do Junji Ito, o que vocês acham da expressão facial que Hisoka faz quando eu ativo o modo loucão, vou matar o primeiro otário que aparecer. Porque eu acho Junji Ito, aquela cara.
Ela é um pouco... Acho o quê? Junji Ito, ele falou.
Ah, Junji Ito. Expressão facial que o Hisoka.
Eu acho ela meio... Hokuto no Ken sem arte finalização, sabe? Tipo, do nada eu vou desenhar um cara que é super másculo e é isso aí. Tipo, super sério, um personagem que de vez em quando eu desenho cômico. É um pouco estranho, mas é uma página ok.
Ah, sim. E outra da casualidade da morte. O herói do mangá, o protagonista, o grande herói. Nossa, vou esperar o Hisoka matar um cara pra ele dar bobeira e eu roubar um caixa.
É verdade.
Eu gosto toda dessa sequência, né, que a gente comentou de passagem no começo, né, que é toda uma construção do cara que tava caçando também o Gon e o Gon tava caçando ele. Eu gosto, tipo, do Gon pega e aí logo em seguida ele é atingido e aí, tipo, corta pro Hisoka só chegando com a cabeça do cara, só, sabe? Tipo, é uma boa passagem.
Eu gosto da quadrilização da morte em efeito retardado, do Hisoka com cara de couro olhando pra cima. Aí só no quadrilho seguinte que a vítima dele sangra.
Ah, é legal.
No primeiro quadrilho não fica claro se ele matou o cara ou se ele quebrou tanto a concentração dele que ele parou. Aí depois mostra o cara cair.
É legal. Uma boa sequência.
Vamos pro torneio final?
Primeiro, vamos pau no cu do... do organizador, né? Tipo, vou fazer esse torneio aqui... do jeito que eu quero.
Bom, acho que todo o exame é isso.
Aquela chave é pouca zoeira.
Não. Não é pouca zoeira.
Eu só queria falar que quando eu fiz, eu tive a ideia. Eu lembro que fui eu que tive a ideia do Torneio das Trevas Perdedores, em que o perdedor avançava. Eu não sabia disso aqui, não. Então.
Mas a gente pelo menos
uma
não fez...
Uma chave que não faz nenhum sentido...
É, a gente não fez isso
equilibrado. Não é justo, e o perdedor que passa.
Mas nesse caso, na real, o perdedor passa é ruim passar, então... Faz sentido.
Eu gosto daquelas entrevistas também no começo de... com quem você quer lutar, com quem você não quer lutar... Quem pergunta por que o Hisoka quer ser um Hunter. E o Hisoka fala que é porque se ele matar alguém, ele não vai pra cadeia.
Mas ele já tá matando 40 pessoas aqui nesse torneio não foi pra cadeia.
É só ele continuar fazendo o Exame Hunter.
É uma boa, o resto da vida.
Mas eu gosto porque isso mostra um pouco como a influência que os Hunters têm naquele universo, como uma imunidade pra crimes, por exemplo. O motivo pelo qual facilita a vida de todo mundo, independente do que eles queiram.
É interessante.
Eu gosto quando eles vão construir isso aos poucos, assim. Eles não falaram isso logo de cara no primeiro capítulo. Não, com os comentários deles, gradualmente você vai entendendo o quão grande é ser um Hunter.
Não, gente, mas vamos falar. Maior desconstrução você fazer um torneio que não vai até o final, né? Tipo, para o torneio. Em Battle Shonen, né?
Não, mas o Togashi já fez antes.
Não, e todo torneio. Todo torneio em todo Shonen não vai até o final. Tipo, você quebrar o torneio antes do final é o clichê.
Historicamente termina.
Termina, mas a gente não vê, né? Tipo, na verdade, assim. Antes disso, eu só ia puxar.
Todo torneio de Dragon Ball foi até o final.
Todos foram. O do torneio Majin Buu, não.
O do torneio Majin Buu foi, a vida...
Foi, ele terminou. O
Princesa Sasori ganhou da final da 18.
É verdade, tem razão.
Você não vai discordar do Isis Dragon Ball, Rio de Deus, nunca vai dar certo.
Desculpa aí.
Eu só queria chamar atenção pro... Porque, tipo, mais uma vez o Togashi, tipo, quebrando algo que ele criou e, tipo, ele não precisava ter criado, sabe? Tipo... Não, todo ano tem exame, mas às vezes, uma vez a cada 3 anos, passa uma pessoa. E aí, tipo, chega aqui a prova 9. Vai tomar no cu, né?
Não, mas ele explicou que, tipo, é a média. Às vezes tem mais. Aí vai passar 10 anos sem passar ninguém.
Porra, não.
É justamente o que ele fala, na verdade. Tipo, passa 10 anos sem ninguém e de repente surge um bando.
Não,
ele fala. E não só isso, tipo, passa muito tempo, só o susto de sempre. Aí um ano do nada. Tem muito novato foda de uma vez só.
Tem muito novato foda de uma vez só. Não quer dizer que você tem que aprovar todo mundo, né? Tanto que eles falam que todo mundo passa em média na terceira vez que vai. Não lembro, tipo, tem umas estatísticas que ele joga lá e aí aqui ele fala, foda-se a estatística.
Essa é a estatística do começo.
Aliás, não são 9 porque tem gente que tava repetindo ali, então não é... É um novato a cada 3 anos.
Mas a estatística que ele dá no começo é bullshit mesmo, é bullshit. Senão teria muito Hunter velho só.
É, e então. Deixou bem claro também que, tipo, ele simpatizou com aquela equipe, tanto que ele fez uma prova final em que todos passam menos um. Então, de certa forma, a prova final foi a caça na ilha, e isso aí foi só uma oficialização.
Então, pois é.
Vou reprovar um só pra falar que reprovei alguém.
Mas não é um a cada 3 anos.
É, pois é. Ele criou a regra e quebrou sozinho só porque ele quis, sabe? Tipo,
é uma média, gente.
É um detalhe. É um caso especial. Muito detalhe pra mim.
É um detalhe que me incomodou um pouco. Mas enfim, torneio, vamos lá.
É, deixa eu só comentar aqui. Eu tirei sarro, tipo, dele quebrar um torneio e esse ser o clichê. Mas, tipo, no momento que o Gon perdeu, e aí, tipo, tela branca. Ah, terminou o torneio? Eu, eita porra, caralho, parabéns, Togashi.
Mas ele ganhou.
Parabéns. Foi? Não, e acabou o torneio. E ele acabou o torneio com ele vencedor. E tipo, eu, porra, parabéns, Togashi. Coragem, viu? Pesou coragem.
Ele fez pior em Yu Hakusho. Ele fez bem pior em Yu Hakusho.
É, não, mas e o Rock Show no final é tipo, ele não queria só fazer mais, aqui é diferente, né? Tipo, ele teve propósito.
Sim.
É diferente. A luta do Gon eu acho muito boa, de fato.
Uhum.
Aliás, porque o Ninja, ele foi bó hypado como fodão e tal. Só que a gente só viu o lado engraçadinho dele e a gente não via ele sendo fodão. Só que ele era. É, o Gon era foda, mas ele era foda uma criança que tava começando a entrar nesse mundo. Ele já era um ninja treinado e tudo mais, e tipo, ele já é mais forte que o Gon.
O Gon ainda não tá nesse nível. É Hanzo, é óbvio que ele é fodão.
É.
Nossa. Não sei. Eu gosto dessa gimmick de que você não ganha se o cara desmaiar, você não ganha se o cara morrer, você só ganha se o cara falar eu perdi.
Uhum.
Eu gostei desse detalhe.
É. Aí foi bom pra desenvolver todo o personagem do Gon aí, né? Tipo, nunca querer desistir mesmo e não querer que, tipo, deem a vitória pra ele e tal. Achei bem interessante isso. Eu achei meio babaquice aí dos, tipo, dois amiguinhos dele ali. Ficarem puto com o ninja. Porra, o ninja tá tipo.
Foi super gente boa, também. Vai se fuder, cara.
É?
O ninja foi mais legal do que merecia. Porque o Gon tava. Você vai arrancar minha perna, mas eu não quero perder minha perna, sabe? Tipo, cara, você tá perdendo a luta, admite que você perdeu, sabe? Tipo, seja honesto.
Tem orgulho.
Tem orgulho algum, né? E tipo, ó, o cara tratou ele mal, vai se fuder, puta ninja gente boa.
Não sabe brincar, não desce pro play.
É. Melhor personagem desse ninja aí.
E o Liora ali, sei lá qual é o nome dele, ficou, não me segura, senão eu vou querer quebrar a cara dele. Porra, deu um torneio aí? O que você quer que o cara faz?
Pra começar, é um torneio. E pra terminar, o que você ia fazer, Leório?
É. Pô, mas o Leório fez isso em todo momento.
O que você ia ser capaz de fazer?
Ia tirar a faquinha, né?
Mas é, ele joga então essa gimmick que o judeu puxou do desmaiou. E aí quando acordou, fala, acabou o torneio. Tipo, por alguns segundos você imagina, caraca, o Gon perdeu. Que merda. Por WO, sei lá, ele foi o cara que não passou. Mas... Achei uma construção interessante que, tipo, você passou porque alguém quebrou a regra, sabe?
Eu queria que ele tivesse ido um pouquinho mais full nesse negócio de não ter mostrado o torneio. Porque no final ele acaba mostrando, tipo, uns pequenos quadros aqui ali das lutas. Eu queria que ele não tivesse mostrado nada mesmo. Que a gente tivesse perdido e só tivesse falado o resultado, sabe, das lutas.
É, mas aqui ele começou a mostrar mesmo a luta, né?
É.
Então, tipo, ele pulou, mas despulou depois, né? Porque...
Eu fiquei meio decepcionado.
Tipo, o torneio já acabou? É, e ele foi assim. Aí, tipo, começou a contar de novo.
Aí as lutas que não importavam... Aí aconteceu isso aí.
Bom, mas ele ia ser uma luta bem broxante, pra ser sincero. Nenhuma daquelas lutas valia um capítulo.
Bom, de fato.
Vamos ser sinceros.
Às vezes valeria, né? Eu não sei, tipo, o jeito que ele construiria. Eu achei interessante, tipo, não ter mostrado mesmo. Tipo, mas aí ele traiu, porque o protagonista não viu, mas a gente vai ver, tá bom?
E o que eu achei interessante foi dele ter feito, aí já praticamente concluindo, né? Foi ele ter feito que quem foi desclassificado não foi quem a gente obviamente pensaria quando falou alguém matou alguém, né? Tipo, a primeira pessoa que ocorre, finalmente desclassificaram o Hisoka, mas não. Não era o Hisoka, né? Era o Killua.
Pois é. O amiguinho aí do protagonista não vai virar Hunter.
Não vai virar Hunter, pelo menos não de cara. O que vocês acharam desses 4 primeiros volumes? Eu quero ouvir principalmente o judeu, né? Que é o marinheiro de primeira viagem aqui nessa parte. O que você achou, judeu, desses 4 primeiros volumes?
Eu fiz aqui o meu papel de hater. né? Eu vi que não ia ter muita gente apontando os problemas claros desses primeiros volumes. Mas eu vou falar que até que eu gostei no geral, assim. Eu tenho muito problema, que nem eu já comentei aqui, das pessoas falarem que Hunter x Hunter é uma desconstrução. Eu vejo uma certa justiça em algumas partes aqui e ali. Mas eu só, tipo, ele não é uma desconstrução do Battle Shonen, é uma desconstrução meio que dele mesmo. Então, eu gostei muito mesmo quando, tipo, o Togashi fazia, tipo, uma seleção de regras e, tipo, o jeito de você quebrar essas regras, o jeito de você passar do teste é quebrando as regras. Isso eu acho interessante. Então você comentou, por exemplo, que você não gostou muito quando, tipo, tinha as duas portas e a solução era abrir uma porta e quebrar a parede. Eu adorei essa cena, porque, tipo, tinha um monte de regras, mas a solução, tipo, tava fora das regras.
Eu não tenho tanto problema com ser isso. É só que, tipo, é um exemplo do se preocupa em criar um negócio e, tipo, já quebrar logo de cara, sabe? Tipo, olha, essa aqui é a regra, e aí, foda-se. Quatro páginas, acabou.
Eu gosto quando tem isso. O problema é que nem sempre dá certo. Então, por exemplo, esse negócio aqui no final dele, tipo, ter traído, tipo, esse negócio de que ele, em tese, teria pulado o torneio, achei meio broxante. E algumas regras que ele queria são simplesmente sem graça. Então, no primeiro volume teve os monstrinhos ali, que eu achei o maior touro bosta. Ele exagerou um pouquinho na quebração de regras no torneio gourmet. Então, tipo, algumas coisas são muito sem graça, realmente. Então, não é nada perfeito até agora. Mas eu vejo porque as pessoas gostam bastante desse mangá, pelo menos até agora. E em tese, falam que ainda fica melhor, então vamos ver como é que vai ficar.
Legal. O resto vocês já são velhos conhecidos de Hunter x Hunter. Alguém tem alguma consideração? Alguém tem alguma consideração específica que quer começar a puxar aí? Bosch, por favor.
Eu tenho. Especificamente porque a distância de eu ter lido os primeiros volumes e de eu ter continuado a ler era tão grande que eu não lembrava muito dos primeiros volumes. Eu achava muito, muito chato o começo. Acho que era parte do motivo de eu ter parado de ler, inclusive. Mas, tipo, eu tenho uma amiga minha que gosta bastante desse começo e tal, e ela tava comentando comigo, não, porque o começo é legal, eu tava comentando aqui, gravar um podcast de Hunter x Hunter. Ah, não, mas o começo é legal e tal. Eu falei, será? Não sabe exatamente, não lembro. Aí eu fui ler e realmente é mais agradável do que eu lembrava, assim, tipo, não é ruim que nem eu tava imaginando que era. E acho que melhorou bastante minha impressão do começo. Eu gosto de alguns personagens aí do começo que eu acho bem legal.
Legal. Luke, você tem alguma consideração específica sobre esses quatro volumes?
Minha memória do Exame Hunter sempre foi muito positiva. Eu sempre achava ele super divertido de ler, assim. Ainda é muito introdutório, os personagens não estão bem estabelecidos, mas eu adoro joguinhos e desafios e regras, essas coisas. Eu adoro mangás desse tipo, eu adoro torneios, sei lá, eu gosto de coisas assim. E o Togashi tem essa dedicação em inventar regras e inventar conceitos interessantes. Sabe, eu acho que toda a preguiça que ele tem pra desenhar é usada pro outro lado pra ele criar situações elaboradas. E é isso, basicamente. É por isso que eu gosto tanto do Exame Hunter, e é por isso que é um dos motivos que eu gosto tanto de Hunter x Hunter. Essa dedicação em criar conceitos interessantes.
Legal. Izo?
Alguma consideração final?
Só que, na minha opinião, o mangá começa de verdade no volume 6. Eu gosto muito até aqui, mas
ainda tá longe da parte legal.
Mas eu tenho certeza que o Judeu vai odiar alguma coisa no volume 6, eu já tô esperando pra ver.
Que legal. Ai,
nossa. Vai odiar muita coisa.
Que maravilha.
Eu não sei o que tem exatamente no volume 6, mas eu tenho uma ideia dos próximos acontecimentos. É a torre lá, não é? Aquela torre.
Tem um mini arco antes disso. Mas basicamente a torre.
Mas é esse mini arco que vai ter algo que irrita?
Não, vai ser a torre.
Ah, tá. Eu lembro de partes da torre, eu não sei como ela termina, eu lembro de flashes dela.
Mês que vem. Você tem alguma consideração final vocês, né?
Bom, eu só queria dizer que é que assim, eu nunca fui fã de Hunter x Hunter especificamente, então também eu tô quase como no, novo no barco aqui. Assim, eu sou muito, no caso específico de mangá de ação, aventura, etc, eu sou muito atraído pelo coolness, e o coolness muitas vezes está associado a golpes e páginas de impacto e coisas do tipo, e Hunter x Hunter não me entrega isso, não especificamente. ao mesmo tempo eu gosto de boas ideias. Então, tipo, o Togashi, ele tem boas ideias aqui nesses 4 primeiros volumes que ele já aplicou. Eu acho engraçado como, tipo, ele às vezes tem umas boas ideias que ele só joga fora. Tipo, eu faço a ideia e vou jogar fora. Tipo, alguém poderia, um autor menos contido, pegaria o mesmo conceito e esticaria o máximo que daria, sabe?
Shimabukuro.
É, por exemplo. Ele, né? Quase todo Battle Shonen em algum momento erra a mão na quantidade de capítulos dedicado a alguma coisa.
Aqui eu não foi falando mal, assim. É um exemplo, cara, de alguém que pegou uma ideia que o Togashi só jogou por cima e fez um universo inteiro baseado só na ideia.
Sim, poderia
ser. Exemplo, bem claro, tipo, ele fez o Ano do Dragomir, mas podia ter feito de qualquer
coisa, sei lá,
que o Togashi não jogou.
Bom, em questão de duração, vai ter um momento que o Togashi vai fazer um arco de 12 volumes, então...
Isso pode piorar depois, mas por exemplo, tipo, parte da torre. Torre em Battle Shonen, tipo, é onde você tem capítulo pra caralho, gente enfrentando gente pra caralho, longos capítulos. Aqui, tipo, não é nem meio volume, sabe? Então, eu gosto quanto ele tem boas ideias e aí, tipo, ele pega e vai embora, sabe? Tipo, ele faz e descarta sem muita cerimônia, sem se apegar muito à ideia.
É, eu definitivamente apreciei isso também. O quão. Não é que ele não é enrolado, mas ele sabe quando parar, sabe?
É.
Ele não é enrolado nas ideias. Tem uma ideia ou outra que é enrolada, mas as ideias são fechadas.
Sim. Em algum momento ele para, né? Em algum momento ele fala assim, ok, chega, né, dessa ideia. Acabou. Pula pro final, que nem o negócio da caçada. Teve a parte do Gon, aí pulou pra parte da caverna, aí tipo, e acabou o torneio, sabe? Tipo, poderia ter feito, agora na hora que eles estão chegando na torre, que todo mundo vai se enfrentar com violência e tudo mais. E não, todo mundo chegou e acabou ali, e é isso aí mesmo. Ou o próprio torneio, que a gente viu, né, que tipo, a parte da luta com o ninja dura pra caralho, e depois não, acabou o torneio. São boas ideias. Ainda eu sinto falta de um coolness, eu gosto de coolness, então tá faltando um pouco aqui pra eu ficar empolgadinho, mas pelo menos as ideias tornam a leitura agradável. Ponto positivo aqui, esses primeiros 4 volumes.
Ah, é agradável mesmo, é bem agradável.
E aí a gente vai descobrir se o mangá começa de verdade, né, no próximo episódio de Reenquadrado no mês que vem, né? De acordo com o ISO, começa no mês que vem esse podcast.
Vai ter a explicação do sistema de poder, que vocês sentiram tanta falta.
É, eu sei que tem. Eu sei que
golpe, poder, coolness relacionado a poder, armas, tudo começa no volume, no podcast que vem, estranho.
Eu sei que vai vir depois. Mas é isso aí, estaremos aqui de volta com mais 4 voluminhos de Hunter x Hunter, então até mês que vem.
Até mês que vem. Quero odiar mais. Turn up the tunes, gonna turn down the lights. Kids looking ripe and looking good. Who's to say I won't, 'cause I know I could.